A lista de presença registra o comparecimento de 178 senhores constituintes. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. O senhor secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.
A ata da 102ª sessão da Assembleia Nacional Constituinte, em 16 de julho de 1987. Às 14 horas e 30 minutos, presentes 287 senhores constituintes, o senhor Jorge Arbaio, segundo vice-presidente, no exercício da presidência, declara aberta a sessão. Ausente 272 senhores constituintes. O senhor Mário Maia, segundo secretário, lê a ata da sessão anterior, que é, sem observações, assinada. No pequeno expediente, fazem uso da palavra os senhores Chagas Duarte, Victor Fontana, Hélio Duque, Rui Nedel, Paulo Delgado, Cunha Bueno, Oswaldo Bender, Amaury Miller, Rose Freitas, Lourenberg, Nunes Rocha, José Elias Murado, Valdir Pigliese, Sérgio Espada, Nelson Aguiar, Arnaldo Faria de Sá, Francisco Hollenberg, Doreto Campanari, Estelo Dias, Costa Ferreira, Valdeque Ornelas, Gandhi Jamil, Eduardo Jorge, Agassiz Almeida, Mendes Botelho, Jorge Arbaio, Francisco Amaral, Feri Neder, Moema Santiago e Giovanni Borges. No horário de liderança, assuma a tribuna os senhores Amaral Neto, Aldarance, Carlos Cota, Plínio de Arruda Sampaio, Ademar de Barros Filho, Amaury Miller, Roberto Freire, Siqueira Campos, pelos PDS, PCdoB, PMDB, PT, PDT, PDT, PCB e PDC, respectivamente. O senhor Osmir Lima pede a palavra pela ordem e é respondido pelo senhor presidente. Apresenta a proposição o senhor Arnaldo Faria de Sá. O senhor Vitor Boaís usa da palavra pela ordem e também pela ordem fala o senhor Plínio de Arruda Sampaio solicitando verificação de quórum. O senhor presidente determina então seja feita a chamada nominal. Antes, porém, convocando a Assembleia Nacional Constituinte para a ordinária de amanhã, dia 17, às 9 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem do dia. Prosseguimento da discussão do projeto de Constituição. A chamada é interrompida por uma questão de ordem do senhor Arnaldo Faria de Sá, solicitando seja acionada a campainha de chamada dos senhores parlamentares. Então, o senhor presidente respondido que esta providência já havia sido tomada. Atingido o número regimental exigido para prosseguimento da sessão, é a chamada interrompida. Levantam questão de ordem solucionadas pelo senhor presidente e o senhor Eduardo Coimbra, Adilson Mota e Amaral Neto. Discutem o projeto de Constituição os senhores Maurílio Ferreira Lima e Nelson Aguiar, durante cujo discurso o presidente da mesa foi assumida pelos senhores Sotero Cunha, suplente secretário, e Arnaldo Faria de Sá, terceiro secretário. Às 18 horas e 4 minutos, o senhor presidente encerra a sessão, convocando sessão extraordinária da Assembleia Nacional Constituinte para extraordinária da Assembleia Nacional Constituinte para sábado e domingo próximos às 9 horas para prosseguimento da discussão do projeto de Constituição. Foi para sábado e domingo? Tá, foi convocado. É o que consta da ata.
Conceda a palavra ao primeiro orador inscrito. Do pequeno expediente constituinte Ubiratã Aguiar.
Senhor presidente, senhores constituintes, ontem, por ocasião da Voz do Brasil, nós ouvimos declarações do senhor ministro da Educação, Jorge Bornhaus, proferidas em Campo Grande, quando Sua Excelência afirmava ser contrária à destinação dos recursos públicos de forma exclusiva para a escola pública, segundo ele, por não condizer com a realidade brasileira. Eu fiquei como quem não quer acreditar no que ouvia, porque partir dessa declaração do senhor ministro da Educação, só duas linhas de raciocínio poderiam nos socorrer naquele instante. A de que o ministro considera suficientes os recursos postos à disposição do Ministério da Educação para acolher toda a clientela que precisa de escola, para remunerar bem o pessoal do magistério, para dotar as nossas escolas de laboratórios, de bibliotecas, de equipamentos que permitam o seu pleno funcionamento, mas que admitir essa hipótese seria passar o atestado da incompetência do ministro diante dos milhões de jovens que estão fora da escola, porque o poder público não pode oferecer o número de salas bastante para receber o filho do trabalhador, o filho do operário, daquele homem que não pode pagar a escola. Nós teríamos que entender como incompetência não se preparar um plano de carreira para o magistério e as greves sucessivas reclamando melhores salários não encontraram por certo a atenção devida do senhor ministro. A qualidade do ensino reclamada todos os dias, dadas as deficiências das nossas escolas por todos esses motivos, seria o atestado inequívoco da incompetência do ministro da Educação. Mas eu ainda preferia ficar nessa hipótese até que imaginar que o ministro da Educação estaria com aquele pronunciamento em que não deseja a soma mais expressiva de recursos, a destinação exclusiva dos recursos públicos para as escolas públicas. Eu só poderia entender. E essa hipótese é a que não me agradaria de maneira alguma, de que ele estivesse a defender os interesses dos empresários da educação. Porque como ministro da educação, a sua obrigação primeira é defender cada vez mais a destinação de recursos públicos para a escola pública brasileira. E não vir a público dizer que defende apenas que seja prioritariamente a destinação de recursos públicos para a escola pública. Caberia a ele estar na linha de frente dessa luta, que não é de alguns constituintes, que não é uma luta de todos nós que desejamos uma educação melhor para o nosso povo, que não é uma luta apenas das entidades de classe que compareceram à Assembleia Nacional Constituinte na Comissão de Educação, como a CPB, a ANDE, a ANDES e tantas outras entidades, para reclamar de todos nós um posicionamento em favor da escola pública. Deveria ser o ministro da Educação que estivesse na vanguarda, na linha de frente, na defesa da educação brasileira. Ontem, Sua Excelência decepcionou o Brasil. Eu tenho para mim que, diante dessa posição que ele assumiu, não cabe outra posição, não cabe outra atitude das entidades de classe, dos constituintes preocupados com a área da educação, senão pedir ao ministro, ou pedir ao presidente da República, substitua o ministro da Educação, que ele não é digno do cargo que ocupa. Senhor presidente, a educação brasileira, ontem, cobriu-se de vergonha e de luto com a declaração daquele que tem a responsabilidade de ser o responsável maior pela condução dos destinos da educação brasileira. E esse meu protesto nessa manhã, essa minha indignação, ela se fundamenta exatamente no sentimento maior que preside todos aqueles que entendem que a educação é o único caminho que nós iremos percorrer para encontrar o desenvolvimento nacional.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Del Bosco do Amaral.
Senhor presidente, senhores constituintes, para mim, a constituinte está indo de mal a pior. Os grupos minoritários, liderados por homens de dimensão nacional, mas que estão colocando seus apetites pessoais, seus projetos políticos pessoais, acima dos interesses nacionais, esses grupos, e não caio no erro de situá-los à esquerda, ao centro, à direita, são hoje as grandes vedetes inconvenientes desta Constituinte. Existe uma maioria silenciosa, mas não omissa, de constituintes, que eu diria constituintes sem espaço, constituintes que não frequentam o noticiário dos jornais, não frequentam sequer a televisão da própria constituinte, não frequentam as rádios, não dão declarações bombásticas, não vociferam, não precisam de calmantes, mas estão preparados para, no dia das votações, um a um, e o voto é público, o voto não é secreto, não votar com o senhor Carlos Santana, com o senhor Mário Covas, com o senhor Luiz Henrique, com o senhor José Lourenço, votar com as próprias consciências. O homem aqui que estiver engajado em projetos políticos pessoais, destes e de outros cidadãos, que estão fazendo da Constituinte o caminho dos seus apetites pessoais e dos seus projetos políticos pessoais, pagarão um preço muito grande, porque estarão despersonalizados politicamente. E eu acho que nós deveremos falar isso com muita tranquilidade, se queremos tranquilidade na Constituinte. Ora, eu tenho minha posição sobre reforma agrária, eu tenho minha posição sobre aborto, eu tenho minha posição sobre diversos temas polêmicos, eu tenho minha posição a respeito do excepcional na Constituinte, onde está aqui um dos brilhantes representantes e defensor do excepcional. Eu tenho as minhas posições formadas por anos, não só de política, mas de vivência. Outros têm uma formação muito melhor do que a minha ainda. Eu sou um aprendiz à frente de parlamentares novos que chegaram nesta casa, mas com uma experiência de vida muito mais rica que a minha. E há uma minoria, são 7 ou 8, que resolveram pela esquerda, pela direita, pelo centro, atropelar as consciências. São os donos disto tudo. Frequentam a sala da imprensa, atraem a imprensa, ganham as notícias, falam por nós indevidamente, porque eu vou mostrar que por mim eles não falam no momento em que eu votar. Vamos fazer a grande rebelião das consciências contra as vedetes. O apelo que eu faço, e cada um aqui presente transmita aos demais companheiros, que as consciências funcionem na Constituinte contra as vedetes que rebolam diariamente com as suas ideias, que muitas vezes não são coincidentes com as nossas, mas que nós respeitamos. O desrespeito está, para encerrar, senhor presidente, por parte desses senhores constituintes, que fazem declarações bombásticas em nome da Constituinte, em nome dos partidos políticos que sequer eles sabem se representam. Desta forma, eu faço um apelo aos senhores parlamentares que votem com a consciência e não votem empurrados por alguns de vários matizes ideológicos que manipulam e manejam os trabalhos desta Constituinte. Muito obrigado.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Siqueira Campos. Ausente. Conceda a palavra ao nobre constituinte Ivo Mainardi.
Senhor presidente e senhores constituintes, ocupo a tribuna hoje para trazer a preocupação do campo, a preocupação da agricultura, no que diz respeito à comparação com a nossa agricultura e a indústria. Se nós fizermos uma comparação entre a indústria e a agricultura, haveremos de concluir, senhor presidente, senhores constituintes, que a indústria continua explorando a nossa agricultura. Eu trago aqui um quadro comparativo entre o que se poderia adquirir em 1980 e o que se pode adquirir agora fazendo a comparação entre produtos agrícolas e produtos industrializados. Podemos concluir que ainda existem dominações no interior dos próprios países. E esta preocupação, senhor presidente, que trago aqui, é com relação exatamente àquilo que se produz na nossa agricultura. Em janeiro de 1980, um agricultor, para comprar um trator, ele teria que produzir, e eram necessários, apenas 715 sacos de soja, 754 de arroz e 25 bois. Hoje, para adquirir esse mesmo trator, este agricultor necessita, ao invés de 715 sacos de soja, ele precisa 3.142 sacos de soja, 3.664 de arroz e 86 bois. Então, para comprar na época uma tonelada de adubo, era necessários 15 sacos de soja, 13,4 de arroz, e com um boi se comprava 2,21 toneladas de adubo. Hoje, senhor presidente, são necessários 26 sacos de soja, 40 de arroz, e com um boi se compra apenas 950 quilos de adubo. Com isto, nós estamos provando que a indústria continua explorando a nossa agricultura. Trago então, senhor presidente, encerro, sei que o meu tempo está esgotado, trago para esta casa estes dados que considero importantes, dados comparativos, estatísticos, importantíssimos para provar, para mostrar que a nossa agricultura, desta forma, necessita urgentemente que se faça alguma coisa. A nossa agricultura está pedindo socorro, está pedindo que o governo, quer federal, estadual, municipal, dê uma nova orientação àquilo que nós estamos chamando de, aquilo que nós estamos denominando de avanço na nossa agricultura, que para nós podermos dobrar a produção de grãos nesse país, nós precisamos urgentemente que esse pacote agrícola dê certo e que o nosso agricultor seja sensível àquilo que o governo está procurando fazer, que é a duplicação da produção de grãos nesse país. E essa duplicação, senhor presidente, para encerrar, ela só vai acontecer se nós conseguirmos compatibilizar a nossa agricultura com a nossa indústria. Não podemos permitir que a indústria continue avançando, continue explorando a nossa agricultura. É esta a reclamação, é esta a nossa apreensão, a nossa preocupação na tribuna no dia de hoje.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Ademar de Barros Filho.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, com falecimento do deputado José de Carvalho Sobrinho, ocorrido em São Paulo no último 25 de junho, o Brasil privou-se de um dos mais eminentes deputados que, durante 7 legislaturas, proporcionou um brilho especial ao Parlamento através de sua profícua atividade, como também perdeu a cultura brasileira, uma de suas mais marcantes expressões. Carvalho Sobrinho nasceu em outubro de 1904 em Alfenas, Minas Gerais. Cursou Humanidades e Filosofia no Velho Colégio Apostólico do Caraça, Instituto de Educação Secundária, fundado em 1820 pelos portugueses. Aluno aplicado, assimilou os ensinamentos dos sacerdotes professores do Caraça, Mas é fora de dúvida que o Caraça também plasmava e lapidava o poeta de fina sensibilidade que sempre Carvalho Sobrinho demonstrou ser. Deixando o Caraça, Carvalho Sobrinho matriculou-se na Escola de Engenharia de Ouro Preto, onde doutorou-se em Geologia. Diplomou-se em 1934 no curso superior de Engenharia Ferroviária, no Centro Ferroviário de Seleção Profissional do Estado de Ferro Sorocabana, em São Paulo. Logo, Carvalho Sobrinho, paulista por adoção, foi notado pelas autoridades políticas. Assim, em 1939, na interventoria de Ademar de Barros, foi designado prefeito de Botucatu. No entanto, seu dinamismo e sua acendrada preocupação política acabaram conduzindo à prefeitura de Santo André, onde realizou magnífica administração de 1940 a 46. Na vida partidária, resolveu acompanhar seu velho amigo Ademar de Barros, filiando-se ao Partido Social Progressista. Reconhecia ele que Ademar era realmente um político dinâmico e de larga visão administrativa. Como engenheiro da Sorocabana, testemunhou o esforço de Ademar de Barros no sentido de ampliar as estradas ferroviárias e rodoviárias para facilitar o escoamento da produção agrícola. Viu surgir as vias expressas Anchieta e Anhanguera. Observou a multiplicação de postos de saúde e de escolas primárias em todo o interior paulista. Tornou-se, nesse sentido, grande arauto de todos esses empreendimentos e jamais abandonou o amigo, principalmente nas desditas. Nos funerais do grande líder paulista foi a voz de Carvalho Sobrinho que se fez ouvir no cemitério da Consolação, enaltecendo os méritos do grande estadista. Foi encarregado em São Paulo, em 1944, da coordenação da mobilização econômica. Em 1951, assessor do governo do Estado, na elaboração do temário para a implantação da Comissão Interestadual para os Estudos da Bacia dos Rios Paraná e Uruguai e da coordenação da Conferência de Governadores dos Estados nela compreendidos. Titular do 23º Tabelionato de Notas da Capital. São Paulo foi ainda presidente da Associação dos Parlamentares de São Paulo e presidente do Conselho do Plenário Social Progressista. Mas a grande paixão do poeta era, sem dúvida, política. Desta forma, em 1947, candidatou-se a deputado federal por São Paulo, elegendo-se e marcou presença numa atividade ininterrupta, com notória atuação no Parlamento Brasileiro, que se estendeu até 1984. Na Câmara dos Deputados, Carvalho Sobrinho foi um parlamentar consciente e sempre atuava com o mais indiscutível destaque na apreciação dos principais problemas brasileiros. Vou concluir, senhor presidente. Aí estão os anais da casa, para comprovar o que falamos. Seus conhecimentos, direcionados pelo seu discernimento, muito contribuíram para a elaboração do nosso Código Florestal, como ainda foram preciosos seus trabalhos em várias comissões técnicas da Câmara dos Deputados. Participou da mesa diretora dos trabalhos como segundo secretário na legislatura de 51 a 54. Diversas foram as missões que ele cumpriu no exterior. Em 1952, a convite do Parlamento Britânico, visitou a Inglaterra, também o Japão e Formosa, onde cumpriu missão parlamentar. Agraciado com várias condecorações, entre elas a Ordem Nacional dos Governos do Líbano e do Irã, a Ordem do Congresso Nacional no grau de Grande Oficial em 1985 e a Grande Medalha da Inconfidência oferecida pelo falecido governador Tancredo Neves. Apesar da atividade parlamentar, Carvalho Sobrinho, a veia poética nunca abandonou e sua personalidade conviviu numa aliança inconfundível, o poeta e o político. No entanto, Carvalho Sobrinho, já no final da sua vida, abominava essas sátiras. Cuidava ele de sua produção lírica, poesias inéditas, virgens por excelência, que ele conservava desde os longínquos tempos de sua juventude. A edição desse trabalho, intitulado No Roteiro das Estrelas, organizado por ele próprio, deverá constituir-se numa obra póstuma que, sem dúvida, revelará sua aprimorada criadora, imaginação criadora. Sem qualquer dúvida, o homem que hoje homenageamos, na verdade, muito honrou esta casa com sua luzidia cultura e com a generosidade das suas intenções, um verdadeiro varão de Plutarco. Entendo, senhor presidente, que a ele cabe a frase de Flaubert: o homem deve ser medido pelas dimensões de seus desejos, assim como se avalia a catedral pela altura de suas torres. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Carlos Vinagre. Ausente. Concedo a palavra ao nobre constituinte Manuel Castro.
Senhor presidente, senhores constituintes, recebemos, acredito que todos constituintes ontem, uma correspondência do gabinete do senador Severo Gomes, com um documento intitulado A Constituinte do Hotel Carlos. Sem querer entrar no mérito das observações pessoais do senador, que foi também o relator da Comissão Econômica dessa Constituinte, gostaria de destacar um dos itens dessa carta, porque, diz o ditado popular, cesteiro que faz um cesto, faz um centro. Falamos todo do momento político nacional, da falta de credibilidade dos homens públicos e o problema da moral da classe política. Tive a oportunidade, como membro da subcomissão da questão urbana e transporte, de conversar pessoalmente com aquele relator sobre algumas questões que preocupavam, que preocupam e que foram objeto de inúmeros pronunciamentos pessoais meus no plenário dessa Constituinte, tanto sobre a questão urbana, como especificamente sobre a grave questão do transporte coletivo urbano. E disse mais, ao final dos lamentáveis episódios, que culminaram inclusive com a interrupção de uma sessão da Assembleia da Comissão Econômica, de que, lamentavelmente, o texto aprovado era inferior ao texto elaborado pelo relator Severo Gomes no que diz respeito à questão urbana e ao transporte. Com essa mesma sinceridade, com essa mesma franqueza que disse ao senador, venho aqui ao plenário dessa Câmara protestar veementemente contra o que eu considero uma leviandade, uma irresponsabilidade do senador Severo Gomes. Diz ele textualmente, desinformadamente também, no capítulo da questão urbana e do transporte, foi extinto o Instituto da Enfiteuse. A palavra é estranha aos ouvidos leigos, mas significa simplesmente que serão privatizados, entre outros, todos os chamados terrenos de marinha. Termina a nossa secular e democrática tradição das praias públicas, que amanhã serão cercadas para júbilo da especulação imobiliária. Isso é uma questiúncula do senador e do ex-relator da subcomissão da questão urbana e transporte, deputado José Ulisse. Mas nós não podemos ser arrolados por questiúnculas pessoais. Mente irresponsavelmente, senhor senador, porque Enfiteuse não tem nada a ver com o terreno da Marinha. O senhor senador não conhece os problemas de Enfiteuse nesse país. Convido ele para ir a Salvador e pergunte a seus correligionários, o governador Valdir Pires ou o prefeito Mário Quertz, se resolver o problema da invasão das Malvinas, que é um terreno de Enfiteuse, que ele venha saber que a área que foi desapropriada por mim enquanto prefeito de Salvador, que pertencia ao terreiro da Casa Branca, que está lá há mais de um século, e que eu tive que pagar aos falsos proprietários 450 mil cruzados, 450 milhões a preços de 85. Isso tudo, termino já, senhor presidente, mostrando que o problema da Enfiteuse envolve áreas em todo esse país, e não apenas em Salvador, mas em outras cidades como Belém, o problema é extremamente grave. O terreno da Marinha é área de governo e não tem nada a ver especificamente com a Enfiteuse. É um lamentável engano e que alguém aqui está defendendo interesse. Mas não somos nós que defendemos que se derrube a Enfiteuse na Constituição que marginaliza milhões de brasileiros em todo o país. São aqueles que irresponsável e levianamente colocam textos dessa natureza. Muito obrigado, senhor presidente.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Oswaldo Bender. Ausente. Concedo a palavra ao nobre constituinte Valdir Pugliese.
Senhor presidente, senhores constituintes, o Diretório Regional do PMDB do Paraná fez ampla pesquisa entre seus filiados e colheu um resultado muito claro. As bases do PMDB do Paraná desejam um mandato de 4 anos para o senhor presidente da República. Pois bem, após esse resultado, nós vimos o presidente da República comparecer a uma cadeia de televisão para dizer que, por vontade própria, unilateral, solitária, ele pretende ficar 5 anos. E aqui se falou ainda há pouco naqueles que se calam, mas é obrigação nossa, obrigação dos progressistas, não se calarem. Quando o meu partido, através das suas bases, faz a convocação da sua convenção nacional, conflitando com a cúpula, a base está desejando que haja, na realidade, uma convenção nacional do PMDB para valer. E não uma convenção nacional mentirosa e agachada perante aquilo que está acontecendo na nação. Este país está se transformando, companheiros, no país da ameaça. É a ameaça que o presidente da República faz aos políticos, é a ameaça dos governadores, é a ameaça da Lei de Segurança Nacional. Então é preciso que nós, progressistas, os verdadeiros democratas deste país, não nos calemos. É necessário que essa convenção do meu partido discuta, sim, a extensão do mandato do presidente da República. Que partido é esse que, através da sua base, convoca a sua convenção nacional porque a cúpula não tomava decisão e agora essa mesma cúpula quer que na convenção não se tire resultado nenhum? E os argumentos que se usam são os mais sem embasamento possível. Figuras importantes do meu partido dizem que o PMDB, apesar de ser a maior agremiação brasileira, não tem o direito de se sobrepor à Assembleia Nacional Constituinte. Ora, nós sempre defendemos aqui a soberania da Assembleia Nacional Constituinte, que sempre foi arranhada pelo presidente da República, através do seu líder aqui dentro, uma intromissão, repito, indevida do Poder Executivo dentro do Poder Legislativo. Eu quero dizer que o meu PMDB, o PMDB verdadeiro, não esse mentiroso que está aí dizendo que não vai tomar medida nenhuma para solidificar a reforma agrária, a defesa da indústria nacional. O partido PMDB precisa apontar o caminho para os seus filiados, para os seus militantes. A decisão do PMDB não vai se sobrepor coisa nenhuma à Assembleia Nacional Constituinte. O partido está sem rumo. A fraude vai se verificar no final nessa Assembleia Nacional Constituinte, porque aquilo que foi prometido em campanha pelo meu partido, aquilo que ficou bem claro na praça pública, com a presença de multidões que exigiam um determinado rumo partidário, não estão tendo consequência aqui dentro da Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, senhor presidente, nós do PMDB exigimos, e quero que fique registrado aqui, uma posição clara do meu partido, em favor, sim, dos 4 anos, e que ele também decida qual regime de governo. Fazer uma convenção que foi convocada pela base para não decidir nada, não tem outro nome. É uma fraude. E nós não vamos concordar com a fraude que está aí quase a ser praticada pelo meu partido. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Dazio Coimbra.
Senhor presidente, senhores deputados, temos visto repercutindo na imprensa e na televisão posições que francamente nos decepcionam. Parlamentares, para poder aparecer na imprensa e na televisão, dizem que querem 4 anos de mandato do Presidente da República. Mas, no fundo, o que eles desejam é serem acobertados pelo voto secreto na convenção. Querem, apoiam o voto secreto para que o seu voto não apareça. A verdade é que muitos parlamentares já perceberam no PMDB que estavam com essa tese, que se levantar a eleição direta já, a eleição caberia a um outro candidato de oposição, o único que está levantando bandeira nesse sentido em todo o país. E acoplada essa eleição presidencial à eleição municipal, esses parlamentares perderiam as suas eleições municipais, as suas bases. Bases porque são bases não de povo, mas de poder. Há pouco ouvimos um colega do Paraná. Não lhe cabe essas afirmações que aqui fizemos, mas apenas queremos mostrar essa questão de base no Paraná. O Paraná foi um estado que dividiu entre os seus companheiros os cargos do governo federal por pontos. E todos os parlamentares paranaenses têm posições no governo do estado, no governo federal. Isto é um problema sério. Era preciso que demonstrassem, que tivessem a clareza de demonstrar a sua verdadeira posição e não se mascararem perante o povo, querendo se apresentar de uma forma, quando vivem frequentando os gabinetes ministeriais e presidenciais. Eu posso falar que não tenho nenhum cargo público federal. Não tenho, nunca tive, e o meu eleitorado é meu eleitorado. E eu exprimo aqui a minha vontade. Quanto a essa questão de PMDB, nós sabemos que o PMDB é uma coligação de muita gente que pensa de forma completamente diferente. Mas a verdade é que alguns do PMDB, que aparecem muitos em jornais, querem fazer crer que a posição do PMDB é uma posição nitidamente esquerdista, quando ela não é nitidamente esquerdista. É como aquela senhora que vendo seu filho, que era o único que estava de passo errado no batalhão, disse assim: não é possível que só o meu filho esteja de passo certo, todo o batalhão errado. Isso é uma pequena minoria do PMDB, minoria que blatera, minoria que frequenta mais o rádio e a televisão do que esta casa. Onde estão esses líderes, grandes líderes de rádio e televisão? Onde estão esses grandes líderes do PMDB de rádio e televisão? Estão aqui? Não. Estão descansando porque se cansaram demais falando na televisão ontem à noite. Mas eles não vêm aqui trabalhar, não. Eles trabalham diante das câmeras de televisão e perante os repórteres. E os outros é que dão o número que fazem funcionar esta casa.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Cunha Bueno. Ausente. Concedo a palavra ao nobre constituinte Amaury Miller. Ausente. Passamos ao período destinado à comunicação das lideranças. Concedo a palavra ao nobre constituinte César Caos Neto, que falará pelo PDS. Ausente. Concedo a palavra ao nobre constituinte Aldo Arantes, que falará pela liderança do PCdoB.
Senhor Presidente, senhores constituintes, em nome da liderança do PCdoB, eu venho aqui para fazer votos de que o Congresso do PMDB majoritariamente retome as bandeiras históricas daquele partido. O antigo MDB foi criado como Arena 2, para cumprir o papel de sustentação do regime militar. Porém, o surgimento de um grupo aguerrido,
o grupo dos autênticos dentro do antigo MDB, transformou aquele partido numa grande frente de resistência democrática à ditadura militar. Inúmeros integrantes do antigo MDB foram caçados pela ditadura militar por ocupar essa tribuna denunciando as torturas, denunciando a violência, denunciando o regime de arbítrio à ditadura militar. As bandeiras progressistas e populares foram defendidas nas ruas por homens como o senador Teotônio Vilela, que enfrentou cães em greves no ABC, que enfrentou os esbirros da ditadura militar. E o PMDB, se beneficiando da simpatia e do apoio popular, terminou se transformando num grande partido, no maior partido do Brasil. Mas terminou também se transfigurando, terminou sendo partido de sustentação de um governo antidemocrático, antipopular. E por isso hoje o PMDB está sendo vaiado nas praças públicas. Não se pode dizer, e é querer simplificar a realidade, de que as vaias dadas a pessoas do PMDB tenham sido fruto de articulação de pequenos partidos ou de outros partidos. Não é verdade. As vaias ao PMDB, as vaias ao PMDB são vaias à política adotada pela cúpula do PMDB. Pela cúpula do PMDB. É o apoio ao governo ilegítimo de José Sarney. É o apoio à política entreguista de José Sarney. Mas nós vemos surgindo dentro deste PMDB uma corrente progressista que, juntamente com o PCdoB, com o PT, com o PDT, vão às praças públicas lutar contra a política econômica do governo, lutar por diretas de 88 e lutar para que aqui se forge uma constituinte democrática e progressista. Já estou terminando, presidente. Eu fui membro da Comissão de Ordem Econômica e lá vi que uma parcela ponderável do PMDB esteve liderada pelo arqui-inimigo do povo brasileiro, pelo entreguista Roberto Campos, que deu tom na Comissão de Ordem Econômica, estabelecendo princípios acerca da empresa nacional que levam a uma entrega completa das nossas riquezas nacionais. Eu venho aqui, portanto, para, em nome do PMDB, em nome do PCdoB, como antigo militante do PMDB que fui, venho aqui para fazer votos que aqueles companheiros do PMDB que não arriaram a bandeira da liberdade e da democracia, que não arriaram os compromissos com o povo, que mantenham a coerência. Nós estamos acompanhando, estamos vendo a manipulação do governo, a pressão do governo. Da Argentina, o Sarney manda recados para os seus áulicos, procurando pressionar o PMDB. Nós queremos aqui fazer votos de que o PMDB saia desta reunião tomando posições, que não adote uma atitude covarde de não enfrentar os problemas, que tome essas posições, mas que tome as posições de acordo com os interesses do povo. Mas se finalmente a cúpula do PMDB, o Palácio do Planalto, os militares conseguirem impor a sua vontade à convenção do PMDB, eu tenho certeza de que os setores progressistas e o povo brasileiro contarão com os setores progressistas do PMDB para levar à opinião pública a verdadeira bandeira de saída da crise que o país está vivendo. A luta contra a política econômica do governo, eleições diretas em 88 e por uma constituinte democrática e progressista. É isso que eu tinha a dizer.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Ademar de Barros Filho, que falará pela liderança do PDT.
Presidente, falaremos pela metade do tempo e o deputado Amaury Miller falará pela segunda metade. Senhor Presidente, na data de hoje, nós queremos saudar de forma especial os companheiros do PMDB, que irão realizar nesse fim de semana a sua convenção e pelo papel que desempenham nesta casa. Convenção de extrema importância, não apenas para os destinos do partido, mas para todo o processo constituinte. Nesse sentido, a semana política está concentrada naquilo que nós entendemos como sendo a intensificação do conflito entre o Grupo Sarney, representado pelo presidente, seu conjunto de apoio parlamentar, reunido em torno de parte do PMDB, do Centro Democrático, do PFL, de políticos de outros partidos, inclusive os governadores de quase todos os estados que lhe dão apoio em troca de favores. De outro lado, o senador Mário Covas e grupo expressivo de constituintes do PMDB, chamado de progressistas, que poderão vir aliar-se à esquerda reunida em outros partidos. Sarney venceu a primeira etapa, mas nada assegura que vencerá as próximas. Pelo contrário, as tendências indicam que perderá com uma crise institucional de dimensão ainda não conhecida no país, talvez muito parecida com aquela de 1961. Pesquisa recente, realizada pelo Jornal do Brasil, aponta que 60% dos eleitores do Rio de São Paulo quer diretas em 88. Nela, Mário Covas aparece com 43%, seguido de Leonel Brizola com 36%. Sarney e seu grupo, mesmo assim, trabalham ostensivamente contra Covas, primeiro demitindo todos que são ligados direto ou indiretamente ao senador. Lance recente foi a proibição de entrevista que seria dado pelo senador à TV Manchete. O grupo que sustenta o senador Covas trabalhou pelo adiamento da convenção do PMDB de 13 de junho para este final de semana. Os governadores, ao invés de pressionarem em conjunto pela criação de um programa econômico de emergência para a transição democrática da Constituinte, uma vez que trata-se de uma aberração jurídica, um presidente não eleito, convivendo com um Congresso eleito, com governadores eleitos, vou acabar, senhor presidente, optaram por negociar mandatos com o Poder Central, apoiando o prazo do presidente em troca de recursos. Refugiado na concepção autocrática do exercício do poder, o presidente desgastado afasta-se da vontade da maioria da nação, usando para isso duas táticas: a ameaça militar velada e as concessões de favores vários, enquanto pretende governar de maneira imperial. Não quero, senhor presidente, ocupar o tempo do meu companheiro Amaury Miller, por isso faço voto dessa tribuna de que os companheiros do PMDB tenham realmente o patriotismo e o sentido do compromisso histórico de Tancredo Neves e estejam à altura da transição política que vive a nação. Obrigado, presidente.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Amaury Miller, que falará pela liderança do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, além da instalação hoje da convenção extraordinária do PMDB, que espero recoloque o partido na rota da sua própria história, de fidelidade aos compromissos que assumiu nas praças e nas ruas, quando viu a sua legenda engravidar-se com os votos populares em cima de um plano cruzado que não deu certo, que naufragou e levou a nação ao desespero e à revolta. Também hoje se realiza o Congresso do Partido Comunista Brasileiro. Uma legenda histórica incorporada às lutas do povo brasileiro em busca da sua afirmação, da legitimação dos seus direitos e que durante largo período de obscurantismo viveu na clandestinidade. Em nome do PDT, eu quero saudar os companheiros do Partido Comunista Brasileiro e desejar que o seu Congresso se coroe do mais absoluto êxito. Mas, senhor presidente, neste tempo que me resta, gostaria de voltar a um tema que continua a preocupar a nação. O ministro da Justiça, Paulo Brossard de Souza Pinto, meu velho professor de Direito, volta a abordar a questão do uso abusivo, insólito, inaceitável, de mecanismos de força para tentar conter a insatisfação popular em face dos sucessivos e lamentáveis equívocos praticados pelo governo da Nova República. E diz que o governo não está jogando duro, mas apenas cumprindo o elementar dever de investigar e cumprir a lei. Investigar e cumprir a lei. Qual a lei, senhor presidente? A lei que deveria punir os corruptos que se apropriaram indevida e ilegitimamente do dinheiro do povo e que escandalizaram a nação? Ou aqueles que ousam desafiar os poderosos do momento que se instalaram ilegitimamente no Palácio do Planalto e que pretendem calar a voz do povo com a Lei de Segurança Nacional? O que está investigando o governo? Agora mesmo, senhor presidente, os jornais do Rio de Janeiro abrem manchete para dizer que a polícia do senhor Moreira Franco subiu o morro do Tuiuti e distribuiu tiros atingindo uma inocente menina de 13 anos que brincava à frente da sua humilde residência. Esta é a lei que o doutor Brossard quer aplicar? Da violência, da agressão, da impunidade? Não, senhor presidente. Tenha paciência, o senhor ministro da Justiça. A lei dos poderosos, a lei dos donos do poder, não é a lei do povo. O que o povo quer é emprego, é salário justo, é reforma agrária, é respeito à riqueza nacional, e não o que está ocorrendo aí em nome de uma minoria elitizada que se encastela no poder e quer fazer do poder um instrumento para a satisfação de seu personalismo doentio e cego. Por último, senhor presidente, eu queria fazer um registro com a permissão de Vossa Excelência. Ontem à noite, com caravanas de todo o país, instalou-se no Ginásio de Esportes de Brasília o 26º Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundários. Vieram os moços à capital da esperança que não oferece esperança a ninguém, na esperança de ter, afinal, uma educação popular, democrática, universal, acessível a todas as camadas da população, e não este ensino elitizado que contempla apenas as minorias privilegiadas, enquanto milhões e milhões de brasileiros permanecem no obscurantismo, no analfabetismo, impedidos de ter acesso aos instrumentos da cultura e da civilização. O PDT está com os moços e defende, como questão de fundo da sua doutrina e da sua filosofia, um ensino público e gratuito em todos os níveis, capaz de redimir a nação e proporcionar para os moços o espaço que, durante largo período negro da história do Brasil, lhes foi negado. Aos moços da UBS, a saudação fraterna do PDT, partido que está identificado com a grande marcha da mocidade rumo à sua afirmação histórica. Muito obrigado.
Conceda a palavra ao nobre constituinte César Caos Neto, anteriormente chamado.
Senhor presidente, senhores constituintes, o Congresso Nacional tem sido vítima permanentemente de campanha de desmoralização por determinados setores da imprensa. A nossa voz do Brasil, que era e é o instrumento maior de divulgação das atividades dos congressistas, ao longo das últimas décadas, se tornou tanto quanto obsoleta em função da queda da sua participação na mídia eletrônica. E para recolocar essa questão, o Globo da Assembleia Nacional Constituinte criou, através do seu regimento interno, dispositivo determinando a veiculação através dos programas de televisão e de rádio da chamada Voz da Constituinte, do chamado Diário da Constituinte. Mas, meus caros companheiros, o Partido Democrático Social vem aqui dizer que a Voz da Constituinte, o Diário da Constituinte, ao lado de determinados sabotadores da imprensa, está sendo objeto de manipulação que nós não aceitamos. Nós não podemos admitir que um instrumento democrático que foi feito em nome dos 559 constituintes possa ser utilizado para privilegiar meia dúzia de constituintes, possa ser utilizado como instrumento de manipulação política de determinadas correntes ideológicas. Nós não admitimos. O que nós queremos é a democracia. O que nós queremos é que seja democratizado. O que nós queremos é que a voz da Constituinte, que o diário da Constituinte seja utilizado para mostrar o trabalho dos que aqui estão. Centenas de companheiros que trabalham diariamente aqui. Perguntemos a esses centenas de companheiros quantos já participaram do Diário da Constituinte, da Voz da Constituinte, para mostrar suas ideias, para mostrar sua luta, para mostrar o seu trabalho. Enquanto isso, uma meia dúzia desfila como se fossem artistas de novela de televisão. E nós não vamos admitir que o senhor Ulisses Guimarães adote as providências. Não estamos aqui discutindo as boas intenções do deputado Marcelo Cordeiro, que nós sabemos porque é um ilustre companheiro e competente. Mas estamos discutindo, sim, a eficácia do que nós colocamos como instrumento da democracia. Meus caros companheiros, como forma de protesto, como forma de registro do que nós estamos caminhando, estarei apresentando projeto de resolução, criando um conselho editorial composto de todos os partidos políticos, do menor ao maior, com assento nesta Assembleia, para que ele possa balizar os padrões de utilização da voz da Constituinte. E mais ainda, determinada a obrigatoriedade de que, a exemplo da Voz do Brasil, seja registrado todas as intervenções de qualquer constituinte dessa casa, e não de meia dúzia de privilegiados.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Florestan Fernandes, que falará pela liderança do PT.
Senhor Presidente, senhores e senhoras constituintes, em nome do PT, eu vim a esta tribuna para prestar uma homenagem à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que realiza em Brasília um congresso de alto valor intelectual e científico. Essa organização, que se tornou famosa sob a ditadura militar, porque ela foi um dos campos de luta dos intelectuais contra a opressão e o arbítrio, continua hoje a manter-se como uma principal linha de frente de combate dos intelectuais, dos professores e dos cientistas. As reuniões da SBPC têm uma função importante. Essa função consiste em ligar gerações diferentes. Isso é muito importante em um país como o Brasil, no qual o isolamento recíproco é a regra no convívio das gerações. Não existe um convívio, existe um distanciamento. E os jovens são o principal elemento das reuniões da SBPC, nos debates que se acendem em torno dos principais temas. Em segundo lugar, a SBPC tem sido uma tribuna para a apresentação dos resultados das principais investigações que são feitas em nossas universidades e em nossos centros de pesquisa. Essas investigações, eu peço licença ao senhor presidente, por se tratar de um assunto de alta relevância e de significação para o país, para ousar dispor de um tempo maior.
A mesa lamenta dizer a Vossa Excelência que está restrita ao cumprimento de norma regimental, mas, em caráter excepcional, pedindo que Vossa Excelência não exceda mais do que um minuto, está facultada para
a Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência e vou tentar transformar esse minuto em dois. Na verdade, eu estava falando que as reuniões da SBPC permitem divulgar os principais resultados das investigações feitas em nossos laboratórios, em nossos centros de pesquisa e em nossas universidades. É muito importante porque esse conhecimento não é acessível à população e este é um momento em que aquilo que se faz de melhor encontra um mínimo de divulgação. Por fim, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência tem sido um fator de aprofundamento da consciência crítica da realidade brasileira. Ela tem sido não só uma tribuna para o debate das ideias que fermentam no meio universitário e na sociedade, ela tem sido uma ponta de lança na luta pela defesa do ensino público, pela expansão da pesquisa científica básica, pelo desenvolvimento de uma tecnologia independente. Portanto, ela se tornou um eixo na tentativa de introduzir no Brasil novos padrões de autonomia intelectual, cultural e científica. Portanto, uma instituição que luta pelo desenvolvimento do Brasil, para que ele dependa menos do exterior, possa utilizar o talento existente aqui dentro de uma forma construtiva e criar padrões democráticos de comunicação, de reflexão e de comunicação na sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado, senhores meus companheiros.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Conceda a palavra à Vossa Excelência para a questão de ordem, deputado Adilson Mota.
Senhor presidente, ficou acertado pelo regimento interno que todas as segundas-feiras seriam realizadas as reuniões da Câmara. Evidentemente que no mês de julho nós estamos em recesso. Agora, compulsando aqui o avulso que distribui, que estabelece o cronograma de trabalho da Assembleia Nacional Constituinte, eu verifico que todas as segundas-feiras, no horário destinado a reuniões da Câmara, se estarão realizando sessões da Assembleia Nacional Constituinte. Eu pergunto se esse recesso será prorrogado ou se será realizado em outro turno a realização da Câmara, porque até agora nós não recebemos comunicação nenhuma. E me parece muito importante que continuem as reuniões da Câmara, até porque foi reduzido o espaço de tempo destinado ao debate de assuntos genéricos, uma vez que se concentrará o debate em torno de temas eminentemente constitucionais. Então eu faço essa consulta, Vossa Excelência, para que não haja prejuízo do trabalho comum da Câmara dos Deputados.
Nobre deputado Adilson Mota, com efeito, a questão de ordem suscitada por Vossa Excelência tem realmente alta relevância. Porém, a mesa informa que, de acordo com o regimento da Assembleia Nacional Constituinte, iniciado o período para discussão do projeto de Constituição por 30 dias, este prazo, por 40 dias, retifico, este prazo é ininterrupto. Quanto à reunião da Câmara no mês de agosto, fica a critério da presidência fixar o horário do seu funcionamento, que poderá, inclusive, ser em caráter extraordinário, não havendo, portanto, nenhuma incompatibilidade entre o funcionamento da sessão da Assembleia Constituinte e o da Câmara dos Deputados a partir do mês de agosto.
Senhor presidente, com todo o respeito ao pronunciamento de Vossa Excelência, a Câmara se reunirá ordinariamente às segundas-feiras. Quer dizer, a sessão extraordinária seria outro aspecto. Eu pergunto a reunião ordinária, que seria realizada segunda-feira.
Fica exatamente a fixação do prazo, do horário para o funcionamento da Câmara, a critério da presidência, uma vez que as sessões da Assembleia Nacional Constituinte terão prioridade nesta fase, em virtude da não interrupção do prazo de 40 dias para a discussão da matéria, ora em pauta. Muito creio obrigado. Respondido.
Muito obrigado,
Vossa Excelência.
Pela ordem, senhor Presidente.
Concedo.
Pela ordem.
Tem a palavra, Vossa Excelência, deputada Mauri Miller, pela ordem.
Senhor Presidente, eu lamento voltar ao assunto, mas a míngua deu uma solução. A falta de uma explicação racional de parte da mesa, eu me sinto no dever e até no direito de voltar a insistir com a mesa da Assembleia Nacional Constituinte para que adote as providências regimentais estabelecidas no texto que serve de norma para os nossos trabalhos, no sentido de que seja dirigida ao senhor Ronaldo Caiado, presidente da famigerada União Democrática Ruralista, UDR. Ação judicial para que prove as afirmações descabidas, insultosas, que fez através de entrevista no Jornal de Brasília do último domingo, rotulando a todos nós de fisiológicos e corruptos. Eu não creio, senhor Presidente, que Vossa Excelência seja corrupto. Não acredito também que o presidente Ulisses Guimarães seja corrupto. Como de resto, ninguém me convenceu até hoje de que o universo dos 559 integrantes da Assembleia Nacional Constituinte sejam corruptos. Mas o senhor Ronaldo Caiado, do alto da sua arrogância, amparado pelo latifúndio que torna esta nação um país de famintos e esfarrapados, fez essas afirmações. E até agora, senhor Presidente, não obstante as sucessivas intervenções que tenho feito nesse sentido, levantando questões de ordem com base regimental, nada foi feito. Eu tomaria a liberdade, senhor Presidente, de reiterar uma vez mais a leitura do artigo 5º, cujo capto diz: são atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste regimento. Item 18. Zelar pelo prestígio e decoro da Assembleia Nacional Constituinte, bem como pela dignidade de seus membros em todo o território nacional, assegurando a estes o respeito às suas prerrogativas. Eu me sinto insultado, senhor Presidente. As heresias, as sacadas por este moleque engomado e perfumado merece uma resposta. E até agora, nada. Pois eu invocaria para dar suporte até jurídico, não apenas político, a minha questão de ordem. O parágrafo único do artigo 5º, que a meu juízo é uma norma cogente, por isso mesmo autoaplicável, que não exige consulta às notas taquigráficas, nem a juristas, nem ao doutor Paulo Brossard de Souza Pinto, mas apenas obediência ao texto regimental. Parágrafo único do artigo 5º. Na ocorrência de fato relevante que exija atuação imediata, poderá o presidente praticar atos da competência da mesa ad referendum desta. Quando, senhor presidente, este moço será chamado à justiça para provar o que criminosamente, de forma desabrida, assintosa, afirmou na imprensa de Brasília? Que providências a mesa já tomou ou vai tomar para chamar às barras da justiça esse cidadão, a fim de que prove o que afirmou? E afinal, eu creio que muito mais do que Vossa Excelência, muito mais que o doutor Ulisses, muito mais do que eu, a instituição foi atingida pelas infâmias, pelas calúnias do presidente da famigerada UDR. Por isso, senhor presidente, eu estou insistindo, desculpe-me a minha impertinência, mas eu acho que esta instituição está no dever de publicamente chamar o senhor Ronaldo Caiado para na justiça provar o que afirmou, sob pena de permanecer sob suspeição a própria Assembleia Nacional Constituinte.
Senhor presidente.
Nobre.
Pela ordem.
A mesa vai responder.
Senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade, inclusive endossando as colocações feitas pelo deputado Amaury Miller, e lembrar também a Vossa Excelência que a mesa está devendo algumas respostas aqui a esse plenário. Uma delas é quando o ministro da Justiça, doutor Paulo Brossard de Souza Pinto, fez acusações não tão virulentas, talvez, quanto essas, mas que pôs em dúvida aqui até a idoneidade dos constituintes e que até hoje não houve uma resposta, apesar de um pedido, uma interpelação oficial por parte da mesa. E outro aspecto que merece aqui um esclarecimento é aqueles episódios ocorridos por ocasião da greve dos bancários, que até hoje não houve aqui uma comunicação oficial sobre o resultado das investigações que estariam sendo feitas. Então, eu creio que esse silêncio é altamente comprometedor, senhor presidente. E creio que é o momento da mesa prestar um esclarecimento no seu dever aqui de esclarecer os constituintes, que aguardam por uma providência que resguarde o nome da Assembleia Nacional Constituinte. Eu queria lembrar isso a essa oportunidade e endossar as colocações aqui do deputado Amaury Miller.
Nobre deputado Amaury Miller, a mesa reconhece que a questão de ordem suscitada por Vossa Excelência envolve ocorrência de fato relevante, tal como expresso no parágrafo único do artigo 5º do nosso regimento. Diria Vossa Excelência que o exercício da presidência é impessoal. Porém, existe no colegiado que preside e dirige os trabalhos desta augusta casa um espírito de unidade. Vossa Excelência já formulou a denúncia anteriormente. Reiterou por duas vezes. E a presidência informa que levará o fato ao conhecimento da mesa na sua próxima reunião, provavelmente na segunda-feira ou terça-feira, para que se tome as providências cabíveis, visando exatamente resguardar a dignidade e o prestígio desta instituição.
Eu quero agradecer a Vossa Excelência, porque é a primeira vez em três questões de ordem sucessivas que suscitei a respeito do assunto, que alguém da mesa me dá uma explicação ao menos plausível, propondo-se a fazer essa interpelação judicial ao presidente da UDR. Muito grato a Vossa Excelência, espero que na reunião da mesa saia uma decisão que reverta em benefício da própria sociedade brasileira, uma vez que ela está aqui representada pelos 559 constituintes. Muito
obrigado. A presidência agradece a compreensão de Vossa Excelência. Conceda a palavra ao nobre constituinte Siqueira Campos, falará pela liderança do PDC.
Senhor presidente, senhores constituintes, o presidente José Sarney e seu colega argentino Raul Alfonsín assinam hoje uma declaração conjunta onde reafirmam o compromisso de utilização da energia atômica para fins pacíficos, num documento que amplia ainda a cooperação entre as duas nações no setor nuclear. O Partido Democrata Cristão, que prega uma política de ação governamental direcionada para as verdadeiras prioridades nacionais, protesta contra o evento, lembrando que alguns tópicos do programa emergencial mínimo da democracia cristã brasileira. A indexação dos salários após a elevação do salário mínimo a um valor equivalente a 15 OTNs para dar poder de compra ao povo, incrementando o mercado interno, o único caminho para uma verdadeira emancipação econômica do país. A reforma agrária, com a colonização de áreas da Amazônia, com o assentamento de 1 milhão de famílias naquela região, o que irá inverter o fluxo migratório interno, propiciando decréscimo da violência urbana e rural, bem como uma reforma urbana que começa no campo e que se agiliza com a entrega da casa própria às famílias desabrigadas e o aumento da oferta de emprego, o que conseguiríamos com a construção de 1.500.000 casas populares com recursos do Sistema Financeiro da Habitação. Trata-se de salvar o país do caos político, econômico e social em que se encontra, através de medidas de profundo caráter social. É fundamental que o presidente Sarney não venha a adotar qualquer medida efetiva no campo nuclear sem ouvir o Congresso Nacional.
pois já gastamos 8 bilhões de dólares na construção de nossas usinas atômicas, que até hoje não conseguiram acender uma lâmpada sequer. É um absurdo que recursos de tal envergadura continuem sendo desperdiçados em empreendimentos que nem de longe atendem às urgentes e imediatas prioridades do país. O Partido Democrata Cristão se solidariza com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que se pronuncia contra o prosseguimento do programa nuclear brasileiro, pois acredita que, de forma alguma, a empreitada nuclear atende aos reais interesses numa hora de profunda aflição social a exigir a prioridade da ação do governo. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Solon Borges do Reis. Falará pela liderança do PTB.
Senhor presidente e senhores constituintes, não posso deixar passar sem registro pronunciamento de um ilustre constituinte que, defendendo a integridade territorial e administrativa de seu estado, Minas Gerais, teria vindo à tribuna para atribuir a São Paulo e aos paulistas o interesse na autonomia do Triângulo Mineiro. Seria irrelevante se não fosse clássico procurar em São Paulo o bode expiatório das dificuldades, frustrações, hesitações e planos de terceiros. Na realidade, São Paulo, na história do Brasil, desde as bandeiras até as diretas, já deu o exemplo de idealismo, de amor à pátria, e mesmo quando se levantou em armas pela Constituinte em 32, todos os brasileiros de São Paulo fizeram questão de que o lema que se deveria inscrever no brasão de armas daquele Estado teria que ter o nome do Brasil. E assim é que no escudo paulista não está a palavra São Paulo, mas está pró Brasília fiat eximia, tudo pelo Brasil. E se algum dia no Amazonas ou no Rio Grande, em Minas ou no Acre, não houver a mão para uma comemoração cívica nacional, a bandeira brasileira, e houver a paulista, pode usar a paulista, porque a bandeira de São Paulo traz o mapa do Brasil, única em todas as bandeiras deste país. A divisão de Minas Gerais é coisa dos mineiros. Quem inventou e trouxe à Constituinte a proposta de dividir Minas em dois estados, não é deputado paulista, não é senador de São Paulo e nem de nenhum outro estado. É uma proposta digna de consideração de ilustres representantes do povo mineiro, daquela próspera e, por isso mesmo, muitas vezes invejada região de Minas. Cabe à Assembleia Nacional Constituinte examinar sobre os múltiplos aspectos que uma questão dessa envolve. O interesse nacional, em primeiro lugar, e o respeito que se deve a um Estado com as tradições de dignidade, de cultura, de brasilidade e de personalidade marcante na história, na geografia e na cultura deste país. Quem afirmou, por certo, não pensou que estava subestimando o autor do projeto e os aqueles que o acompanham, que certamente se movem pelos interesses de Minas e nunca pelos interesses de outros estados. A não ser que só os críticos é que estão com a dignidade e com a independência e com o idealismo, e os criticados, estes, são sempre a serviço de interesses subalternos. Não é o caso nem a tese e nem o caso. O autor do projeto é o nobre deputado Chico Humberto, a quem, convivendo na Comissão de Educação, Cultura, Tecnologia, Família e Comunicação, aprendi a admirar e estimo extremamente. Mas nem por isto, como constituinte, vou votar pela autonomia do Triângulo. Meu voto de representante do povo de São Paulo é contra a autonomia do Triângulo. Não sei se estou com toda a razão, mas estou com a minha convicção pessoal e assim, como paulista, como brasileiro principalmente, meu voto vai ser antecipo já, já fiz sentir o autor do projeto, não obstante todo o respeito pela fundamentação e pelos autores, pela unidade de Minas. Votarei, em caso de divisão territorial, termino, senhor presidente, pelo estado do Tocantins, pelo menos por coerência, porque votei na legislatura passada pela criação do estado de Tocantins, que só não se tornou realidade, apesar do voto da Câmara e do Senado, de todo o Congresso, pelo veto presidencial. Mas não tenho nada a ver com o veto nem com a opinião do presidente da República. Tenho a ver com a minha convicção pessoal. E nessa linha, votarei sim com o estado do Tocantins. Mas, paulista que sou, e por isso mesmo brasileiro e muito, votarei pela unidade de Minas. Essa é a minha convicção.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Irã Saraiva.
Senhor presidente, senhores constituintes, eu queria prestar a minha solidariedade a um dos deputados que tenho por ele o maior profundo respeito. Primeiro, que eu fui seu colega durante 8 anos, em 2 legislaturas nesta casa, senhor presidente. É o deputado Marcelo Cerqueira, que preside, que hoje é o primeiro secretário da Assembleia Nacional Constituinte, que foi, de uma forma até desrespeitosa, agredido quando se declararam pela imprensa de que ele vem manipulando o diário da Constituinte em favor das esquerdas. Isso não é verdade, senhor presidente. Eu conheço o deputado Marcelo Siqueira há muitos anos, reafirmo, Marcelo Cordeiro, e posso dizer que se trata de um democrata, um homem sério, e a posição que ele vem assumindo dentro da Assembleia Nacional Constituinte é aquela de mostrar o que realmente acontece, não só no plenário, o que aconteceu nas subcomissões e nas comissões temáticas. A verdade é que o programa Diário da Constituinte, quando ele mostrou pequenos produtores que, trabalhando no Brasil, reivindicando terras, melhorias, e que mesmo assim estão alcançando alta produtividade, o programa, ele pode ter ferido alguns setores, mas na realidade foi um dos melhores programas do Diário da Constituinte, porque foi in loco mostrar que o Brasil é viável, que a partir do instante que a terra é colocada em boas mãos, ela desenvolve e cresce. E aí foi vítima o deputado Marcelo Cordeiro de críticas de que estaria colocando o Diário da Constituinte nas mãos de uma meia dúzia. E não é verdade. Eu, por exemplo, recebi no Senado um questionário para que eu optasse pelos vários assuntos que eu pretendesse falar no Diário da Constituinte. E todos falarão pela forma, pela maneira que foi dividido os temas e as questões, todos terão oportunidade. Entendo que a crítica foi infundada e quero aqui, nesta oportunidade, cumprimentar toda a equipe que trabalha no Diário da Constituinte pelo trabalho, pelo esforço. Nós sabemos das dificuldades, questões técnicas, e quando foram fazer aquele programa, a intenção não era manipular, a intenção não era pender para um determinado lado. A sua preocupação fora mostrar o que nós estamos debatendo realmente aqui. Presto a minha solidariedade ao primeiro secretário, a minha solidariedade aos editores e repudio as colocações feitas de que há manipulação para que a esquerda apareça mais. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, tem uma questão de ordem.
Tem vossa excelência a palavra, questão de ordem.
Senhor presidente, a minha questão de ordem se refere a pronunciamento que considero como lido em respeito ao Vale Transporte e que faço referências à pessoa do ex-ministro Afonso Camargo, e o atual senador Afonso Camargo. E nos termos mentais, é que era vossa excelência, se como faço expressamente essas referências à atuação do ministro no ministério e que é norma regimental da casa de que os termos constantes em referência a algum membro do parlamento se façam expressamente, se eu devo ler o texto que considero como lido do meu pronunciamento.
Essa avaliação, nobre deputado Jorge Wegner, deve ser feita por vossa excelência como autor do requerimento.
Como os termos não atingem nada a ação do ministro, passo apenas referência ao tempo que ele exerceu o ministério, só lembro do plenário dessa casa de que em meu pronunciamento constam essas referências.
Está atendido o pedido de vossa excelência. Conceda a palavra ao nobre constituinte Ivo Leque.
Senhor presidente, senhores constituintes, aproveito esse espaço para fazer aqui uma denúncia ao povo brasileiro. Com a responsabilidade de presidente da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, cumpro o dever de denunciar à nação interesses não brasileiros que pretendem, atropelando a soberania da Constituinte, entregar o subsolo das terras indígenas à exploração incontrolável de empresas mineradoras. O assunto foi perfeitamente definido na subcomissão sob a minha presidência e com a participação inteligente e patriótica de parlamentares de todos os partidos, após ouvidos os índios também em seu habitat, e estudarmos e debatermos a questão com o único interesse, a soberania nacional. Reproduzo as conclusões unânimes aprovadas. As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e do subsolo, das utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais, ressalvando o direito à navegação. A pesquisa, a larva ou exploração de minérios e riquezas naturais somente poderão ser desenvolvidas com o privilégio da União no caso de eu exigir o interesse nacional e de inexistirem reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno e exploráveis em outras partes do território brasileiro. Exigir-se-á autorização das populações indígenas envolvidas e aprovação do Congresso Nacional caso a caso para o início de pesquisa, lavra ou exploração de minérios nas terras por eles ocupadas. Aos índios é permitida a cata, faiscação e garimpagem de suas próprias terras. Até aqui, são estas as posições da Assembleia Nacional Constituinte com referência à mineração em terras ocupadas pelas nossas populações indígenas. E só o plenário, na sua soberania, poderá alterar estas decisões. Denuncio, pois, ao eminente presidente da Constituinte e aos líderes dos partidos com assento na Assembleia Nacional, em especial ao meu partido, o PMDB, a assodada regulamentação do decreto número 85985, de novembro de 1983, cuja constitucionalidade está sendo questionada no Supremo, pela qual se quer legalizar a exploração do subsolo das terras indígenas por empresas de mineração. Esta violência despropositada foi praticada pela FUNAI e pelo DNPM, num verdadeiro complô contra a Assembleia Nacional Constituinte e as populações indígenas, com uma portaria assinada sem o conhecimento do senhor ministro de Minas e Energia. Não responsabilizo pela portaria suspeita seus signatários. Não sou ingênuo para acreditar que sem costas quentes tenham resolvido afrontar a nação. Responsabilizo o governo no seu todo, o senhor presidente da República à frente. Se houver equívoco, o repulsivo equívoco, anule-se de imediato a portaria. se ela continuar vigente, oficializando a prevaricação com as reservas minerais, porventura existentes no subsolo das terras indígenas, ficarei com o interesse nacional, em oposição a quantos pretendam fazer deste país uma colônia de subalternos e interesses inconfessáveis interesses. Era isso, senhor presidente, que julguei importante e necessário fazer tomar conhecimento à Assembleia Nacional Constituinte. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Alceni Guerra. Sua Excelência falará pela liderança do PFL.
Senhor presidente, senhores constituintes, tenho a obrigação moral e partidária de ratificar o que disse aqui Ivo Leque. Infelizmente, funcionários subalternos do governo cometeram esse crime hediondo contra as populações indígenas. Não participou dessa atitude, senhor presidente, o ministro das Minas e Energias, Aureliano Chaves. Contatado anteriormente e mesmo posteriormente, se eximiu de responsabilidade e concordou com a subcomissão que tratou desse assunto aqui na Assembleia Nacional Constituinte, ser tarefa dessa Assembleia regularizar, normatizar e legislar sobre o assunto. E não fará qualquer ato, não tomará qualquer medida até que a Assembleia Nacional Constituinte se pronuncie sobre este assunto. Mas, senhor presidente, há um outro assunto de relevante importância que me obriga hoje, em nome do meu partido, a tomar uma clara posição. Fazem cerca de 30 dias que o senhor presidente da República, percebendo que era caótica a situação das microempresas no país, tomou relevantes medidas, entre elas um decreto 1235, que estabelecia à rede privada de bancos no Brasil a obrigação de repassar recursos para que pudessem essas microempresas saírem do sufoco financeiro que se haviam metido por conta do Plano Cruzado 2. E até hoje, senhor presidente, pasmada a sociedade brasileira, verifica que os senhores banqueiros retiveram o dinheiro e culpando normas que são deles mesmos, retardam o repasse desses recursos, provocando uma infinidade de falências no Brasil. Nesta segunda-feira, o senador Carlos Chiarelli, em nome do partido, levará ao presidente da República o pedido de medidas enérgicas contra o setor banqueiro privado no Brasil. Que nós esperamos esta Assembleia Nacional Constituinte consiga colocá-los no seu verdadeiro lugar. Muito obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Otávio Elísio, que falará pela liderança do PMDB.
Senhor presidente, senhores e senhora constituinte, eu venho a esta tribuna em nome do PMDB para prestar uma homenagem à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. E o faço em sequência ao pronunciamento feito aqui há poucos minutos pelo eminente constituinte Florestan Fernandes. A SBPC realiza em Brasília a sua 39ª reunião anual. E nesta reunião, como em outras, ela coloca em debate problemas nacionais, os resultados das pesquisas desenvolvidas em todo o território brasileiro e, acima de tudo, Ela procura, através de seminários, reuniões, encontros, discutir a realidade brasileira e os problemas vividos pela sociedade do nosso país. Esta reunião em Brasília, no momento do funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte, assume uma dimensão muito especial na história da SBPC. Principalmente porque foi ela, esta reunião, durante o período do autoritarismo, uma fronteira importante na luta pela democratização deste país. As reuniões da SBPC representaram sempre uma discussão crítica com relação a tudo que o Brasil passou neste período negro da ditadura militar e do autoritarismo nos últimos 20 anos. Portanto, em nome do PMDB, em nome daqueles que na Assembleia Nacional Constituinte vieram para defender as teses de uma Constituição democrática, eu quero prestar uma homenagem à SBPC e, através dela, a todas as entidades científicas que se reúnem dentro dessa grande entidade que é a Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências. A SBPC participou intensamente da luta por uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana. Participou do esforço de participação da sociedade nos trabalhos dessa Assembleia Nacional Constituinte e vem colaborando de forma expressiva na elaboração de emendas de iniciativa popular que constituem, sem a menor dúvida, um esforço importante para que o povo possa atuar diretamente nas decisões de elaboração da nova Constituição. Eu quero, neste momento, ao prestar a homenagem à SBPC, ressaltar que está presente hoje na Assembleia Nacional Constituinte a presidente da SBPC, a professora Carolina Bori, a diretoria da SBPC e presidentes e diretores de entidades científicas que se reúnem no encontro da SBPC. E vamos encontrar com o relator Bernardo Cabral, ao qual a SBPC vai levar as suas preocupações com relação ao relatório até hoje elaborado por esta Assembleia. A SBPC reconhece que conquistamos avanços importantes, mas entende também que outras conquistas precisam e devem ser conseguidas. A SBPC está preocupada com a questão da ciência e da tecnologia, a importância da autonomia da pesquisa científica, a questão da reserva de mercado, uma preocupação especial com a questão nuclear. A SBPC não aceita, como nós não aceitamos, que neste território se produzam, armazenem ou transportem armas nucleares. A SBPC está preocupada com a questão indígena, a importância de que se faça um esforço para resguardar os territórios indígenas. E, especialmente, nós não aceitamos que, em nome do aproveitamento dos recursos minerais e inclusive também dos recursos energéticos, se violente as nações indígenas neste país. A SBPC está preocupada com a questão da educação e luta pela valorização da escola pública de boa qualidade para todos e pela valorização dos profissionais de ensino e de pesquisa neste país. A SBPC entende a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão e luta, como nós lutamos, para que os recursos públicos sejam canalizados exclusivamente para escolas públicas. A SBPC reconhece que, inclusive pela luta sua e da sociedade civil e de parlamentares desta Assembleia, como o deputado Fábio Feldman, algumas conquistas importantes estamos tendo na área do meio ambiente. Pela primeira vez, uma Constituição vai ter um capítulo sobre meio ambiente. E temos a certeza de que esse capítulo vem garantir o meio ambiente como um dever do Estado e um direito de todo cidadão, mas que esse meio ambiente só será efetivamente preservado se toda a sociedade participar do esforço de fiscalização e de denúncia de tudo aquilo que, em nome do crescimento econômico, mas a serviço de um capitalismo selvagem, vem se fazendo tanto na cidade quanto nas reservas, quanto nas indústrias, mas também no campo. A SBPC está preocupada com a questão da saúde, está preocupada com o problema mineral. É preocupação nossa que o texto constitucional esteja, até hoje, abrindo ao capital estrangeiro o aproveitamento das reservas minerais nacionais. Nós somos contra e achamos que o subsolo brasileiro, em nome da tradição de luta do pensamento nacionalista nesse país, esse subsolo só seja aproveitado em nome e exclusivamente em nome do engrandecimento da soberania nacional. A SBPC, enfim, não está preocupado apenas com as questões que dizem respeito especificamente à pesquisa científica e tecnológica que se desenvolvem nas universidades e nos centros de pesquisa. A SBPC entende que essa pesquisa tem que ter como objetivo a formação do saber, mas também a conquista da soberania nacional. E é por causa disso que a SBPC preocupa com a Constituinte, no sentido de que esta Assembleia Nacional Constituinte elabore uma Constituição que seja o marco da redemocratização deste país, da consolidação da liberdade, da consolidação dos direitos e garantias individuais, coletivos e sociais. Mas, acima de tudo, que essa Constituinte garanta no texto constitucional marcos concretos para que as mudanças sociais, econômicas e políticas que o país reclama sejam, de fato, garantidos. A SBPC reconhece que nós só teremos condições de consolidar a liberdade nesse país na medida em que a democracia penetre o tecido social do país, na medida em que todos têm o direito à terra, na medida que todos têm o direito e oportunidade de trabalho e na medida em que nós tenhamos um salário justo para todos. Eu quero, em nome do PMDB, e repito, dando sequência ao pronunciamento feito aqui pelo eminente constituinte Florestan Fernandes, prestar uma homenagem à SBPC, às entidades científicas que se reúnem anualmente dentro da SBPC, mas quero prestar homenagem a todos os cientistas, a todos os professores, estudantes e participantes da 39ª reunião da SBPC, que em Brasília, em momento oportuno, vem se preocupar com o futuro do país. E este futuro está sendo colocado sob a responsabilidade da Assembleia Nacional Constituinte. E, portanto, acho que a maior homenagem que esta Casa pode prestar à SBPC é o nosso compromisso de detentores de um mandato popular na luta por uma Constituição efetivamente democrática, mas, acima de tudo, na possibilidade concreta de que essa Casa continue aberta à participação popular, para que nas fases seguintes da SBPC o povo possa participar das decisões daquilo que aqui estamos fazendo. Eu agradeço ao nobre presidente e aos constituintes a atenção que me deram e reafirmo que a homenagem desta Casa à SBPC deve significar o nosso compromisso com uma Constituição democrática. Muito obrigado.
A mesa se congratula com os cientistas presentes à Assembleia Nacional Constituinte, que, reunidos em Brasília, apresentam os esforços realizando em diversos campos da ciência, enriquecendo e valorizando a pesquisa no nosso extraordinário país. Os senhores constituintes que tenham proposições a apresentar, queiram fazê-lo.
Passamos ao período de discussão em primeiro turno do projeto de Constituição. Concedo a palavra ao nobre constituinte José Mendonça de Moraes.
Senhor presidente, senhores e senhoras constituintes, servidores da Assembleia Nacional Constituinte, senhores e senhoras taquígrafas, populares e representantes da Sociedade Brasileira da Pesquisa e da Ciência. Inscrevi-me para iniciar debates sobre o projeto de Constituição para a data de hoje, mesmo sabendo que sexta-feira não é um dia de casa cheia. Mas os debates que trazemos a esta casa são muito mais dirigidos para a história, para os registros, os anais da nossa casa, do que para serem ouvidos ao vivo. Senhor presidente e senhores constituintes, todos nós que fomos alvo da votação popular e que aqui chegamos, não por favor de quem quer que seja, mas pela vontade livre e deliberada do nosso povo numa escolha livre, temos a responsabilidade do momento histórico que vivemos de estudar com profundidade o que deseja o povo brasileiro para a nova Carta Magna que regerá os destinos do Brasil de hoje e do Brasil do futuro. E temos a obrigação de dar o melhor de nós, pela experiência, pelo estudo, pela reflexão, pela análise, para encontrarmos o melhor texto nacional de Constituição para que o Brasil realmente tenha vivenciada a democracia em plenitude, com respeito a todas as categorias, a todos os direitos, a todos os deveres e a todas as liberdades que cercam a existência humana. Por isto, dediquei-me vários meses ao estudo comparado das constituições do mundo para ver o que a nossa Constituição deve fazer hoje para atender os anseios do nosso povo. Sei que as constituições não devem ser um código de ética, um código cheio de detalhes do comportamento social, mas devem ser a substância da vontade do povo através de normas firmes e fortes que venham assegurar o exercício da cidadania de cada um. Na análise que fiz de diversos textos, pude concluir que as grandes nações que dominam o mundo têm constituições pequenas no tamanho, mas grandes na sua consubstanciação. A Constituição, por exemplo, nos Estados Unidos, todos sabem, tem 7 artigos e 26 emendas. A da Rússia tem apenas 170 artigos. A da China continental tem 138 artigos. A da França, 91. A da Argentina, de 1853, tem 110 artigos. A de Portugal, mais recente, Tem 300 artigos, mas todos pequenos. A do Brasil não pode ter 496 artigos como o anteprojeto nos apresenta. E artigos longos, e artigos cheios de itens, de letras, de parágrafos, tirando dos códigos, tirando da lei ordinária, a competência de entrar em detalhes, entrar no rito processual de cada coisa. O nosso anteprojeto, o projeto que aí está, fruto do trabalho das comissões temáticas, e não poderia ser diferente pela imposição, pela fraqueza do regimento interno, votado a toque de caixas, sem muita consubstância e, principalmente, dirigido para a confusão na elaboração do nosso projeto. A Assembleia Nacional Constituinte tem, portanto, no meu modesto ponto de vista, a obrigação de se debruçar dias e noites em cima de estudos para termos uma Constituição enxuta, sadia, clara, inteligível, exequível e que venha atender os anseios do povo, no ritmo do povo, de acordo com o compasso que o povo deseja, mesmo para as mudanças que todos reclamamos devam vir quanto antes para a nossa nação. Esse projeto traz contradições terríveis dentro do seu bojo. Vou citar apenas uma, lendo os textos do projeto, para ver como foi feito de afogadilho, como foi feito de uma maneira mais exibicionista dos seus relatores do que mais sólida, com o pé no chão, para o povo brasileiro. Muitos desejam e desejaram passar para a história como os donos da verdade, como os donos das mudanças, como aqueles que querem perpetuar-se ao longo do tempo através de um trabalho que nós entendemos não deveria ser seu, mas deveria ser para o povo, deveria ser para o Brasil ter melhores dias. Um artigo 12, por exemplo, que substitui o artigo 13 da Comissão da Soberania, dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, da qual eu fiz parte como membro efetivo. E seu relator, o senador José Paulo Bisol, cheio de detalhes, de detalhismo, de coisinhas, de florzinhas dentro da Constituição, lamentavelmente nos deu um texto que não serve para nada, de tão detalhista que é. No artigo 12, no item 3, na letra E, diz o seguinte: o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações, inclusive os de natureza doméstica e familiar, com a sua única exceção dos que têm origem na gestação, no parto e no aleitamento. Segundo alguns críticos, faltou ainda acrescentar também nos períodos menstruais em que diferencia o homem da mulher. Mas eu não estou preocupado, né, com o final do artigo, não. É com o início, quando fala que o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações. Chegamos no artigo 88 desse mesmo projeto e nele encontramos no artigo 88, letra B e C. Já que o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações, deveriam ser iguais também nos direitos e obrigações de trabalho. Lá diz o seguinte: o servidor será aposentado, B, compulsoriamente, aos 70 anos de idade para o homem e aos 65 para a mulher. Já há uma diferença, já não há mais uma igualdade. São iguais em direitos e obrigações, ressalvados algumas anomalias, algumas exceções. Letra C. Antes era compulsoriamente, agora voluntariamente, a partir dos 10 anos de trabalho, a qualquer momento. Não. Letra C. Voluntariamente após 35 anos de serviço para o homem e 30 anos para a mulher. No tempo de serviço, há uma exceção. E na idade cronológica, também uma exceção. Sem dizer mais do emaranhado de ideias contraditórias entre si que o projeto nos traz. Conversei ainda hoje, dentro desse plenário, com o relator da Comissão de Sistematização, o jurista, advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da qual faço parte, e ele me assegurou que, certamente, após o trâmite regimental da oferta de emendas, Sua Excelência nos brindará com um projeto substitutivo que venha realmente trazer à nação essa tranquilidade necessária para que tenhamos uma Constituição firme e forte, conforme já disse.
O Excelência permite uma parte?
Com muito prazer, Dr. Solon Borges.
Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo brilho com que sustenta a sua opinião a respeito de como deve ser uma Constituição, a seu ver, e qual é o mérito ou demérito do atual projeto procedente da Comissão de Sistematização. Claro que a opinião de Vossa Excelência, sustentando que uma Constituição deve ser sintética e não analítica, é respeitável e poderia ser objeto de discussão se fosse o caso. Mas eu quero me deter especialmente sobre o anteprojeto que veio a plenário da Comissão de Sistematização. Partindo do princípio de que o nobre relator Bernardo Cabral só poderia fazer o que fez, porque Exato. O regimento que nós votamos, Vossa Excelência, eu e todos nós, não lhe permitiria alterar o mérito, nem a comissão aceitou emendas de mérito. Então ele transferiu costurado para cá tudo aquilo que recebeu das 8 comissões temáticas. Mas eu pediria, tomaria a liberdade, me permitiria a liberdade de sugerir a Vossa Excelência também refletir sobre o caráter específico desta Constituinte. Se a de 91 na República, de 34 e depois a de 46 trabalharam em cima de um projeto, esta não trabalhou em cima de projeto nenhum. Nem o projeto da Comissão Afonso Arinos, que reuniu um grupo de notáveis, assim foram chamados os que se tornaram notados pelo trabalho, fez um projeto que se aceitasse. Imagine 559 constituintes numa época de participação popular com uma densidade desconhecida na história do Brasil. Jamais neste país, nenhuma das 3 constituintes anteriores, e muito menos a do Império, que se frustrou como Assembleia, teve participação popular em tal dimensão, extensão e profundidade. Então, o que está aí no projeto, não sei se Vossa Excelência concorda ou não, é um inventário de sugestões, reivindicações e colocações, é a matéria-prima para o projeto da Constituinte. Essa sim, está tudo aí no projeto, no anteprojeto. Agora cabe a nós, então, trabalharmos no sentido do direito constitucional, da conveniência nacional, do interesse público e da preocupação de ordem social, dar à nação aquela Constituição pela qual Vossa Excelência se bate e agora brilhantemente advoga.
Eu agradeço ao nobre deputado Solon Borges pela parte que oferece ao meu trabalho, enriquecendo-o, e devo dizer à Sua Excelência que também percebi e sei da origem das ideias que estão no projeto, mas nem todas as ideias que estão dentro dele vieram do povo. Muitas vieram da cabeça de algumas pessoas que não querem fazer o que o povo deseja, no ritmo que o povo quer, no compasso que o povo dá conta de acompanhar. Mas pessoas estão oferecendo a nós matérias que são de ritmo acelerado, e o povo brasileiro não está preparado para entrar nesse ritmo. Daí a minha preocupação. Devemos ser firmes, fortes, ao entender, ao compreender o que é a vontade do povo. E o povo sabe realmente que o Brasil precisa caminhar dentro daquilo que não venha trazer para ele náufragos da história, que não venha trazer para ele convulsões sociais que deixam marcas terríveis dentro da nossa família brasileira, mas sim atender ao reclamo da justiça social, justiça que é justa, que não tem facções nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, e que nem vem com o rótulo de progressistas. Progressistas que se auto-intitulam para tapar a maneira esquiva de que estão lutando por seus ideais, não pelo ideal da pátria. Progressistas só de rótulo, que não nada fazem para progredir o Brasil, para acrescentar alguma coisa boa para o Brasil, só sabem explorar o que os outros fazem. Não sabem fazer nada, não fazem nada a não ser criticar o bom ou ruim que se faz nesse país. Eu vejo nesse projeto o verdadeiro monstro ou monstrengo que muitos estão dizendo que já viram nele. Mas dá muito trabalho para os cirurgiões da Constituinte. Transformar um monstro em uma bela donzela é difícil, é impossível. É impossível. Porque são tantas as cirurgias necessárias que ele acaba morrendo. Ele não suportará os cortes que terá se submetido. Então, por isso é que eu apelei e apelo ao senhor relator da Comissão de Sistematização, que mate quanto antes esse monstro e nos apresente um substitutivo melhor, mais consentâneo com sentimentos nacionais. Essa verdadeira colcha de retalhos de todas as cores possíveis e imaginárias, mais avermelhada do que verde e amarela. Não fica bem para o Brasil que nós tenhamos um projeto que é do desagrado geral, um texto básico para sobre ele trabalharmos. Se todo mundo rejeita esse projeto, esse anteprojeto, esse projeto de Constituição, por que que nós vamos tentar melhorá-lo? Será perder energia? Será perder tempo? Será perder em discussões a nossa inteligência aqui dentro? Eu entendo que as emendas irão melhorá-lo, irão dessecá-lo. Por exemplo, o artigo 12. Eu apresentei uma emenda respeitando os princípios fundamentais desse artigo 12, mas tirando todos os detalhamentos que são desprezíveis por si mesmo. E teríamos um artigo, antigo artigo 13, que hoje passou a ser o artigo 12, num artigo bom, com modéstia à parte, mas que venha ser a expressão dos direitos, das garantias, dos deveres que todos temos para com a pátria. Muito me honra a parte de Vossa Excelência, deputado.
Deputado José Mendonça, eu fico muito preocupado quando se classifica de monstrengo o trabalho de todos nós. Acho até que esse nosso trabalho não tem uma forma constitucional, mas sem dúvida alguma ele contém a matéria-prima necessária para que se faça realmente uma Constituição. Lamento que se diga hoje que nós fomos incapazes e incompetentes de traduzir as aspirações do povo brasileiro. Acho que no final teremos uma boa Constituição. Acredito que o nosso relator tem a seriedade, a competência e a credibilidade para fazer, a partir dessa matéria-prima, um projeto de constituição, ou seja, adequar tecnicamente isso. Acho que há excessos, mas esses excessos nós os tiraremos da Constituição e eles servirão como subsídio para toda uma legislação complementar que nós vamos precisar fazer, tão importantes quanto a Constituição. Porque não basta que nós tenhamos só uma Constituição. Muitas das coisas da Constituição serão escritas como princípio e nós haveremos de encontrar os meios para esses princípios. E haveremos de encontrar na legislação complementar, que ficará muito mais fácil depois de se mudar na medida em que nós possamos subir determinados degraus. Acho que a legislação complementar tem a característica de ser, de ter uma certa transitoriedade na busca do objetivo final. Por isso, quero pedir desculpa a Vossa Excelência por não concordar com a expressão de mostrengo de um trabalho que todos nós fizemos.
Eu agradeço a parte, Vossa Excelência, e devo dizer-lhe que quem lhe atribuiu este epíteto não fui eu. Eu estou apenas reproduzindo aquilo que a história e a imprensa está nos comunicando. Agora, matéria-prima que o povo nos forneceu, eu sei que nós temos muita, mas a nossa obrigação é de sintetizar a matéria-prima da vontade popular num texto constitucional, e não é trazer para aqui a ideia de 130 milhões de pessoas como sendo fiéis à ideia do povo para um texto constitucional. Nós iríamos ter aí uma Constituição com mais de 130 milhões de artigos, porque na certa o nosso povo brasileiro ainda é cada um ser, e cada um tem a sua maneira de pensar, sua maneira de ver. A nós compete fazer o somatório de todas as ideias do nosso povo e reduzi-las a uma obra de arte, como uma matéria-prima que você pega numa mina de minério e transforma depois numa joia rara. Então, o que nós temos que fazer é aproveitar a matéria-prima abundante, grande, Vossa enorme, e transformá-la na obra-prima que o povo brasileiro merece de nós. Aí sim, nós estaremos sendo constituintes conscientes, competentes, sábios, no termo máximo da palavra, da sabedoria que vem da exteriorização, da reflexão, da inteligência, da análise de causas e efeitos, da análise de tudo aquilo que é bom na busca da verdade. O povo quer uma Constituição que venha traduzir a verdade da vontade do povo, não a vontade de alguns que querem ser os arautos da vontade do povo. Eu concordo com Vossa Excelência que nós não podemos menosprezar a capacidade dos senhores constituintes, como eu não desprezo, em momento nenhum, mesmo daqueles que são radicalmente contrários aos meus pontos de vista. Eu respeito a todos pela grandeza que cada um tem, da corajosa disposição de manifestar o que pensam, mas também reservo a mim o direito de discordar da maneira de conduzir Assembleia Nacional Constituinte, os temas que lhe são entregues pela vontade popular. Com Vossa Excelência, eu à parte.
Nobre Constituinte José Mendonça de Moraes. Eu sou daqueles que, tendo a classificar o anteprojeto, e mesmo o projeto constitucional, de um mostrengo, e de um mostrengo de 12 patas. Ora, ele não é consequência, aliás, ele não é causa. Ele é consequência de uma circunstância muito especial que vivemos hoje no Brasil. Nós hoje temos no Brasil uma patologia de basismo, um certo grau de democratismo, um certo grau de tendências assembleístas, como se as coisas surgissem por geração espontânea, como se tudo viesse de baixo, como se do nada se partisse para alguma coisa. Eu não critico o senhor relator Bernardo Cabral, porque realmente ele não tinha
condições, preso que estava ao regimento, especialmente ao artigo 19, parágrafos 1º e 2º do regimento interno da Constituinte, ele não tinha grande coisa a fazer. Até porque essa Constituinte, ela criou um fato inédito. Em todo o processo legislativo de que tem notícia, e em todas as experiências de elaboração constitucional, esta é a primeira vez no mundo, na face da Terra, que primeiro se tem oportunidade de oferecer emenda de forma, emenda de redação, para depois se oferecer emenda de conteúdo. É um primor. Só realmente quem é vítima e só quem conhece e vive esses aspectos patológicos do assembleísmo e do democratismo, que não leva a nada, inclusive é prejudicial ao processo democrático, é que pode produzir coisas semelhantes. Nós precisamos, portanto, e a minha esperança é que o doutor Bernardo Cabral, ilustre constituinte, use a tesoura e, junto com os seus auxiliares, apresentem à Comissão de Sistematização algo que seja decente. Senão, a constituinte, que hoje já experimenta um certo grau de frustração perante a opinião pública, ela ainda irá frustrar e de forma definitiva a expectativa de milhões de brasileiros. Veja bem, aqueles que pensavam que partindo de subcomissões, depois de comissões temáticas e depois iam para a comissão de sistematização, ia chegar a algo substantivo, têm hoje, ou deveriam ter, carradas de dúvidas. Eis porque, quando esse projeto constitucional sair do plenário, com as suas milhares e milhares de emendas, e tem constituintes, até com justa razão, que vão ter que apresentar 300, 400, 1.500, 1.200 para poder ser classificado como excelentes constituintes, como se fosse na multidão das emendas que alguém pudesse ser classificado como bom. Eu acho que não é na multidão das emendas, e sim na qualidade das mesmas. Depois disso, depois de 30, 40 mil emendas, esse projeto vai direto para a sistematização. E quando de lá sair, tem que sair direto para a votação em primeiro turno. E aí, para se mudar qualquer coisa, precisa de 280 votos. Portanto, essa forma, ela é só aparentemente democrática. De fato, é uma proposta democratista.
O tempo do nobre orador está exaurido.
Eu gostaria de solicitar ao senhor presidente, dado que não há outro orador inscrito, me tolerasse mais alguns instantes, porque eu tive realmente um trabalho de pesquisar, de estudar para fazer meu pronunciamento, e os apartes que eu estou recebendo têm trazido à colação matérias importantes para nossa reflexão. Nós estamos começando agora a debater o mérito desse projeto.
Em virtude de não haver oradores, mais oradores inscritos, e pelas circunstâncias de Vossa Excelência, o único orador inscrito hoje para discussão do projeto, a mesa será tolerante, mas será uma exceção, não será regra.
Muito obrigado. Fico honrado com a exceção que Vossa Excelência me concede. Também concordo com Vossa Excelência, nobre deputado, nas colocações que faz. Eu entendo que nós tivemos a oportunidade de ouvir a base do povo, desde as nossas campanhas anteriores. Em 2 anos nós estamos falando na Constituinte, o povo está se manifestando. A comissão chamada de Afonso Arinos prestou um grande trabalho ao Brasil, um valioso trabalho aos estudiosos do direito constitucional, e nós temos muita matéria boa ali dentro que não podemos desprezar. E ouviu todas as camadas sociais, do mais humilde representante operário até o mais intelectual representante da ciência e da tecnologia brasileira. Eu acho que nós perdemos 5 meses de constituinte para chegarmos no ponto zero, para começarmos a debater. E vamos começar a debater no dia 20 de setembro, pelo cronograma que a gente recebeu. E o presidente Ulisses Guimarães deseja, no dia 15 de novembro, promulgar a Constituição, menos de 60 dias para nós votarmos aqui aquilo que deveria ser votado durante 1 ano. É querer atropelar a história. Nós não podemos, e aqui é a fonte da verdade, do debate é aqui dentro, da votação é aqui dentro. Não podemos atropelar a história ficando 6 meses marcando o passo, amassando o barro, para depois, em menos de 60 dias, votarmos artigo por artigo, item por item, a Carta Magna do país. A minha crítica a essa rigidez ditatorial que se deseja impor à Assembleia Nacional Constituinte por causa de prazos. Prazos são acessórios, como regimento é acessório. O essencial, o mérito é a Constituição que vamos deixar para os nossos jovens, para os brasileiros de hoje e de amanhã. Não podemos ficar como fariseus e entre aspas, para dizer hipócritas, amarrados ao texto da lei e não ao espírito da lei. Não podemos ficar amarrados ao regimento interno que não nos levará a nada para prejudicarmos depois o mérito da Constituição. Devemos ficar, sim, com o espírito do brasileiro que deseja hoje uma fiel observância da sua vontade dentro da Constituição. Então, que tenhamos 6 meses para discutir aqui e votar, artigo por artigo, bem votado, para que nada passe ao atropelo contrário à vontade do povo. Eu entendo que nós não podemos regredir, retroceder nos avanços já conquistados. E nós temos hoje, claramente, dentro da Assembleia Nacional Constituinte, a presença forte das ideologias. Ideologias que vão da esquerda, passam pelo centro e vão até a direita, ou saem da direita e chegam até a esquerda. Mas o que interessa aqui não é tanto qual a ideologia que é mais forte, numericamente poderosa aqui dentro na hora de votar. O que interessa para nós aqui dentro é qual a vontade do povo brasileiro. Quem é que está de acordo com a vontade do povo brasileiro? Nós temos, por exemplo, as ideologias de esquerda, a comunista, que vai desde trotskista, anarquista, até a ponderada, por exemplo, do PCB. Temos a socialista que deseja, usando de uma defesa da justiça social, está querendo implantar um sistema de regime governamental e não tanto a defesa da igualdade, entre aspas, essa igualdade, das oportunidades às fontes de riqueza, de trabalho e da iniciativa privada. Nós temos, dentro das esquerdas, um grupo pequeno, mas muito organizado. Organizado, competente, presente, que ocupa o espaço todo dia na tribuna, que ocupa o espaço na imprensa, que não deixa espaço para ninguém, mas que critica ferrenhamente todos aqueles que lhe são contrários. Uma esquerda que montou um esquema para colocar aqui dentro, todo dia, de 150 a 200 pessoas, para vaiar aqueles que lhe são contrários, para apoiar, aplaudir as muitas besteiras que saem aqui em nome da democracia. E temos um centro apático, temos um centro apático, inerte, acomodado, governista, que quer ficar realmente à sombra e não quer participar, mas quer levar as vantagens. Então é necessário que agora o que interessa não é a esquerda, o centro ou a direita, mas o Brasil, que deve estar no centro das nossas decisões. E temos uma direita que, contrapondo a esquerda, é tão radical quanto aquela, mas ainda desorganizada. Em termos de organização, hoje, somente uma entidade está nos dando exemplo de organização que é tão combatida como a UDR. De menos de 2 anos de existência, talvez menos de 1 ano, está mostrando que tem competência organizacional. É bem organizada, está montando, está mostrando às esquerdas que tanto quanto ela está organizada. E organizada da base. Desde o grupo infantil, o mirim, o infantil, o juvenil, o feminino, até o grupo dos grandes empresários nacionais. Tanto quanto as esquerdas talvez estejam enganando as bases. Não sei quem engana mais. O que interessa é que o Brasil seja dos brasileiros e não das ideologias de um lado ou de outro, porque nós sabemos pela história que nenhuma ideologia de esquerda ou de direita consegue sobreviver tanto tempo. Haja visto o que acontece agora na Rússia, o que está acontecendo na China Popular, o que está acontecendo em Cuba, voltando à iniciativa privada, à economia de mercado, porque é a única maneira dos países crescerem. Não é reduzindo e igualando para baixo que nós vamos fazer do Brasil uma grande pátria, uma grande nação. É levando os que estão embaixo para cima, dentro da única ideologia, da única teoria capaz de fazer uma nação grande. É a ideologia do trabalho, é a ideologia da força direcionada, como fazem os japoneses, como fizeram os alemães, como fazem os italianos, como fazem os malasianos, que estão trabalhando para construir as suas pátrias, como fizeram e fazem ainda os americanos, os ingleses, os franceses, os países mais evoluídos. E agora, como que deseja fazer Gorbachev na Rússia? Pelo trabalho qualificado, bem pago, bem remunerado, pela qualidade. É a produtividade agora que entra em jogo lá. E nenhum socialista deseja um regime que aceita pagar pela produtividade. Tudo igual, tudo igual, tudo está a zero. É o que desejo. E não é isso que o Brasil deseja para a sua Constituição. Ao nobre deputado Ademar de Barros Filho.
Deputado Zé Mendonça, apenas um breve aparte dentro da tolerância da mesa do senador Mário Maia. Algumas considerações. Não posso concordar com o espírito negativo de Vossa Excelência quando diz que perdemos 6 meses na tarefa constituinte. É isso que não perdemos. É claro que o trabalho que aí está, esse difícil em fase final de construção, ele deixa a desejar. Ele não tem perfil. Se ele avança no campo social, ele não avança no campo econômico. Ele é omisso no campo da reforma agrária. Enfim, existe uma série de aspectos que vão ser extensamente analisados pela tribuna.
Concordo com Vossa Excelência.
Mas quero
ponderar,
meu caro Zé Mendonça, que está faltando a nós uma consciência daquilo que é fundamental. Nós somos a Assembleia Constituinte. Nós somos o poder primeiro que emana do povo. Nós podemos, e talvez devamos ter amanhã, a coragem de dizer: o que fizemos não basta, é preciso começar de novo. Talvez Exato. Isso tenha que ser dito pelo relator Bernardo Cabral, Exato. Ou por Vossa Excelência da tribuna, ou por nós. Então, esse é o ponto básico. E daí, num novo prazo, refazermos esse trabalho e tentarmos uma Constituição à altura do Brasil desse fim de século e do próximo. Então, na realidade, o que é que nós assistimos hoje? Uma Assembleia Constituinte pressionada pelo poder que aí está. Exato. Vossa Excelência não pode negar que o poder que aí está, particularmente o poder executivo, pressiona, influencia, exerce um verdadeiro lobby aqui interno pesado. Tão pesado que projetos de resolução que objetivavam retirar da atual Constituição em vigor certos dispositivos foram rejeitados pela maioria dessa casa. Ainda agora, um projeto de resolução da liderança do PDT que busca revogar a Lei de Segurança Nacional está tendo dificuldade de obter assinaturas nessa casa. Será que é preciso esperar que constituintes do PMDB sejam envolvidos na Lei de Segurança? Sejam chicoteados por ela para entenderem que ou o poder constituinte se afirma ou o trabalho dele será comprometido?
Exato.
Eu acho que dentro disso, das suas reflexões, cabe tudo isso. Então, por isso, eu me congratulo com o companheiro, entendo que a sua crítica é absolutamente correta, mas eu não perco a esperança. Eu ainda sou otimista, acho que poderemos vir a fazer, entregar ao povo brasileiro a Constituição que ele espera. Muito obrigado, deputado.
Muito obrigado, deputado, pela parte, Vossa Excelência, e devo dizer-lhe e a toda a nação que, se eu critico o que nós perdemos de tempo, esse perder tempo significa não ter caminhado. Mas amassar barro também é produtivo, marcar passo também é produtivo, porque nos leva à reflexão para a gente saber que rumo para onde nós vamos marchar. A minha crítica é nesse sentido. Agora, a minha maior crítica é a redução do prazo que nós temos pela frente. Essa fatalidade do dia 15 de novembro não pode existir. Pois é, o plenário deverá rever essa posição e dizer que nós temos um prazo suficiente, e aí eu quero convocar a consciência crítica da maioria dos constituintes, é para que votemos uma elasticidade, uma flexibilidade do prazo, para que possamos fazer uma Constituição não corrida, mas pensada, refletida e bem votada nessa casa. Eu desejo ainda, senhor presidente, para terminar, levantar uma discussão sobre alguns pontos críticos. Por exemplo, a definição de que é Brasil, no artigo 1º da Constituição. Eu acho que nós estamos enfeitando com florzinhas definições constitucionais que não podem ser produto de enfeites apenas demagógicos. Nós devemos dar ao Brasil aquilo que ele é. É uma república democrática fundada na vontade do seu povo, que tem 3 poderes fortes: o judiciário, o legislativo e o executivo. Isso nós temos que resguardar, porque a história levou 2000 anos para criar isso, e não dizer, e não inventar formas que alguns países hoje já estão querendo nos legar, já quando eles próprios estão modificando as suas maneiras de pensar. Eu desejo também levantar que na relação, na obrigação dos direitos e liberdades individuais, devemos colocar também deveres. Porque só liberdade, só direito, não adianta. Há um direito meu corresponde a um dever. E sim, eu devo ter a liberdade garantida de exercer os meus direitos, os meus deveres. Eu preciso ter a garantia do exercício pela liberdade daquilo que é inerente à pessoa humana, que é o dever e a obrigação com ele, com seus semelhantes e com a pátria no todo. Eu acho muito vazia, muito fraca, uma lei que só impõe deveres e obrigações. Mas também, do outro lado, é também fraca e facciosa uma lei que só defende direitos e liberdades e nada mais. É necessário que haja garantia para um e outro. Direito e dever tem que ter a garantia constitucional do seu pleno exercício. A relação de trabalho, outro ponto polêmico. O Brasil é um país que está em formação, está em desenvolvimento, está em crescimento. Oxalá estivéssemos já agora na posição de podermos permitir que o brasileiro trabalhasse apenas 40 horas. Desejo que o brasileiro tenha um dia um status que lhe permita apenas trabalhar 40 horas. Mas eu vejo que enquanto no Japão se trabalham 52 horas, que países adiantados trabalham 44 horas, que na Rússia, por exemplo, se trabalha 42 horas por semana. É o que nós sabemos. Por que o Brasil, que ainda está em formação, está em crescimento, vai trabalhar apenas 40 horas? Por que não trabalhamos, por exemplo, 45? Vamos diminuir das 48. Passemos, então, para 45 horas, pelo menos. Já se ganha alguma coisa. Mas eu acho que, como o japonês fez e faz até hoje, nós precisamos trabalhar 50 horas por semana para o Brasil crescer, mas com justiça no pagamento do salário, com participação no resultado do trabalho dos nossos operários, com a participação nas empresas que aí estão, dando preferência àqueles que a constroem, que são seus operários. Todo fim de ano, separar uma cota à parte do lucro e distribuir proporcionalmente em ações para aqueles que trabalham, que são efetivos lá dentro. Ações que trariam inegavelmente a estabilidade que todo mundo deseja na empresa, que quando eu trabalho naquilo que é meu, eu tenho mais amor em defender aquilo. Eu sempre defendi essa tese da participação dos operários no resultado do seu trabalho de uma maneira direta, com ações dentro da empresa. Assim, a empresa será de todos resultado do seu trabalho. E ainda mais, a estabilidade, lamentavelmente, no emprego é geradora de má qualidade de trabalho, má qualidade de aperfeiçoamento. Não haverá produtividade quando está garantida a estabilidade. Má qualidade de aperfeiçoamento. Não haverá produtividade quando está garantida a estabilidade. É necessário que nós todos tenhamos um código a respeitar, alguma coisa a temer para podermos manifestar aquilo que amamos. Senão, nós vamos fazer a balbúrdia como está acontecendo no Brasil. A impunidade leva o Brasil ao desespero que está aí agora, porque todo mundo comete crime e ninguém é punido. Ninguém é punido. É necessário que nós partamos para as reformas necessárias no Brasil hoje, exigidas. A reforma no uso do solo urbano e no uso do solo rural, do imóvel rural. A reforma agrária justa, equilibrada, que não quebre o ciclo da produção, que venha estimular para que outras pessoas tenham desejo de ser proprietários rurais, para produzir na terra, para ter segurança na moradia, para ter a consubstância do seu trabalho respeitada naquilo que é dele próprio. Não essa reforma agrária é que desejam as esquerdas, que seja uma reforma agrária revolucionária, que seja uma reforma agrária predatória do que já se conseguiu nesse país, mas sim uma reforma agrária que seja justa, que dê àqueles que realmente têm vocação para trabalhar o solo meios e garantias para que também seja proprietário. Aí sim, essa nós devemos consagrar. Devemos consagrar também essa reforma tributária para fazer justiça aos municípios em primeiro lugar, depois aos estados e à federação com uma fatia menor do bolo tributário como está aí no Brasil hoje, que a nação, a União, tem 70% do bolo tributário, e quando nós sabemos que a base da necessidade está no município. Reforma bancária, esse sistema bancário nosso é exploratório, Banqueiro é inimigo do povo, não é palavra de esquerda, nem de direita, nem de centro, não. É palavra da realidade. Vejamos agora o balanço dos bancos desse período, de janeiro até junho. A gente fica assustado e assombrado com a lucratividade desses bancos. E o que voltou para o povo? A não ser sofrimento, a não ser sacrifício, nada. Desejo, senhor presidente, terminar dizendo que a crítica que li essa semana, partida de um cidadão que respeito pelas ideias, muitas vezes dele discordando, Said Farah, Viva Gorbachev, publicada na revista Senhor, é um exemplo daquilo que nós não devemos fazer no Brasil, a voltar para as teses que hoje os países socialistas estão se libertando. E não é o Brasil, mas sim os socialistas caboclos, conforme diz ele, atrasados na maneira de julgar, como sempre, para diante do trem da história contemporânea, atrasados e cegos que não querem ver a flor dos seus trabalhos constituídos, a não ser uma peça destinada à assina dos documentos perecíveis. Nós precisamos fazer aquilo que seja duradouro para o Brasil, uma Constituição sadia, onde haja um entendimento, onde o radicalismo não possa imperar, nem da direita, nem do centro, nem da esquerda. O consenso, o bom senso, o equilíbrio tem que reger as ações de todos os constituintes ao votarmos artigo por artigo dessa Carta Magna. Eu desejo que cada um, defendendo os seus princípios, seja forte na defesa das suas convicções, mas seja transigente, tolerante na hora de ceder para conquistar o melhor. O melhor para o Brasil há de ser o melhor para o povo, não para certas ideologias, não para certas facções. Senhor presidente, termino, rendendo as minhas homenagens a Vossa Excelência pela tolerância em me ouvir e me conceder mais prazo além do regimental. E aos senhores constituintes presentes, pelos apartes que me honraram e enriqueceram o meu trabalho e principalmente pela sua atenção a essas considerações que quero deixar na história como ponto de reflexão para nós todos, muito mais do que como uma crítica a quem quer que seja que trabalhe. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente. Senhor presidente, pelo senhor presidente, há pouco,
a palavra, Vossa Excelência,
há pouco
para uma questão
ouvimos,
de ordem.
Nós ouvimos aqui um deputado fazendo uma defesa de supostas acusações que teriam sido feitas ao constituinte Marcelo Cordeiro sobre o programa da constituinte. Eu quero dizer a Vossa Excelência que conheço muito pouco as críticas e menos ainda o deputado Marcelo Cordeiro, de maneira que não quero entrar no mérito dessa questão. Agora, tenho ouvido permanentemente, senhor presidente, queixas aqui sobre o programa diário da Constituinte. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que vou caminhar por escrito, com o apoio de diversos parlamentares, uma solicitação para que sejam requisitados todos os programas feitos até hoje e sejam passados para que os constituintes que tenham interesse possam assistir e fazer a sua crítica. Porque, segundo consta, o que está saindo no Diário da Constituinte não é o que está ocorrendo dentro do plenário, o que ocorreu nas comissões aqui da Assembleia Nacional Constituinte. Então, para não fazer um juízo precipitado e talvez injusto, nós queremos ter a oportunidade de assistir a todos os programas que foram passados na televisão. Até porque nós estávamos envolvidos no trabalho parlamentar, nos debates, nas comissões, e não tivemos a oportunidade de assisti-los. Poder assistir a eles, para usar um português escorreito. E então eu pediria a Vossa Excelência que perguntasse sobre a possibilidade de fazer isso, que nós vamos fazer essa requisição por escrito. Se marcasse um dia, uma hora, e se requisitassem todos os programas para que os constituintes pudessem então verificar até que ponto eles correspondem ou não à verdade do que ocorre aqui, à sua imparcialidade, e pudéssemos então fazer justiça àquele que hoje está sendo acusado, se for o caso, de serem injustas as críticas. Muito obrigado, senhor presidente.
A mesa fica aguardando o requerimento de Vossa Excelência, mas adianta a Vossa Excelência ao plenário que o comportamento do primeiro secretário tem sido imparcial e procurado adotar um critério abrangente de modo a que todos os constituintes, tanto no trabalho das subcomissões, quando teve, nas comissões temáticas, na comissão de sistematização, conforme o andamento dos trabalhos da constituinte, seja o diário da constituinte, contemple a presença de imagem de som a todos os constituintes indistintamente. Acontece é que muitos de nós não assistimos sistematicamente, nem ouvimos os programas e imaginamos que às vezes nossos nomes não estejam presentes ou as nossas imagens no vídeo. Mas como membro da mesa, como segundo secretário e membro também da editoria do programa, informo ao plenário que as preocupações da mesa têm sido rigorosamente de se realizar com justiça o programa da Constituinte. Não havendo mais oradores inscritos para a discussão em primeiro turno do projeto de Constituição, esta presidência lembra aos senhores constituintes que está convocada uma sessão extraordinária para amanhã, sábado, dia 18, às 9 horas, para prosseguimento de discussão em primeiro turno do projeto de Constituição. Será então o quarto dia. Lembra ainda que o prazo para apresentação de emendas é de 30 dias, cobrindo o período de 15 de julho a 13 de agosto. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão.